Welcome to Vortex. Please close your eyes.
I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Bem-vindos a bordo. Está começando mais uma edição da Agenda Cultural. Eu sou o Flávio Vieira, tô aqui hoje com o Felipe Pereira.
Eu tô suado. Só isso que eu tenho. Eu tô levemente embriagado.
Mas o Bolsonaro acabou com o horário de verão. Como que você tá com calor ainda, cara?
Ah, eu não sei. Tô quê? Eu não tô cante a questão aí do isso aí.
Bom, hoje somos só nós dois. Antes de começar aqui o programa, é bom dar uma reforçada em algumas coisas. O último podcast que a gente gravou foi o Marxismo Cultural, um projeto novo aqui do site, voltado a comentar sobre política, conjuntura nacional e quem sabe às vezes internacional, enfim. E talvez, se você tá caindo aqui de paraquedas, esse é um podcast que a gente comenta um pouco sobre o que tá rolando no circuito cultural. Alguns filmes que já saíram de cartaz, é verdade, mas é uma oportunidade aqui pra gente comentar, sendo que muitos dos filmes que a gente vai comentar aqui tem um contexto político. Então, se não é só parada ouvir podcast de cinema, talvez seja interessante ficar aqui pra ouvir um pouco o que a gente tem a dizer sobre os filmes, umas indicações bacanas aí pra vocês assistirem. Acho que é isso, né, Felipe? Algo além?
Ah, filmes comunistas, tá ok? Tem que mudar isso daí.
E começando com o primeiro filme comunista, que, enfim, nada disso.
Tem zero comunismo.
Tem zero comunismo, mas tem coisas interessantes, que é o retorno aí do M. Night Shyamalan com...
Shyamalan.
É Shyamalan, Shyamalan.
Ah, não sei, cara, eu tô tranquilo.
Não sei também. Eu tô confuso com o sobrenome dele. Enfim, Vidro, no caso, fechamento de trilogia que sequer existia no final dos anos 90, né? Quer dizer, Corpo Fechado, acho que é começo dos anos 2000, né?
É.
Mas, de qualquer forma, depois do Fragmentado, em 2016, que eu acho que dá pra falar que é um retorno a um Shyamalan mais raiz, né? Se bem que A Visita já é um pouco assim também, né? Mas é um filme menor.
Uhum.
E agora ele retorna com o Vidro, retoma os personagens do Corpo Fechado, Bruce Willis, que é o David alguma coisa, que eu não lembro mais o nome, o Samuel Jackson, que era o vilão do Corpo Fechado, e os personagens do Fragmentado. E aí, Felipe, e o filme?
Então, vamos falar de cinema, bicho.
Você vai falar do final, meu, dos plot twists?
Isso
é um sinal já, uma assinatura do Shyamalan. Reclamar disso é quem não entende nada de cinema, cara.
Pra começar, o Mário não fala assim que ele é carioca.
É verdade.
Pô, bicho. Não, irmão. Não.
Malhando pesadão agora. Você viu o Mário lá fazendo vídeo treinando?
Não, a gente vai deixar pesadão, o link aqui pra galera que quiser ver o Mário malhando.
Ai, ai,
pô,
caralho.
Grande vídeo. Eu tô malhando agora vendo isso aí, cara.
Ai, caraca, velho. Gravando um vídeo malhando. Que vídeo que é
esse? Ah, mas é que ele vai fingir que não ouviu esse podcast aqui. E aí...
É, tu sabe que eu não ouço podcast, né, bicho?
Cara. Sabe
tudo que foi comentado.
Enfim. Relaxa, que quando for ao ar, vai chegar um inboxzinho. Eu já vou mandar logo. Isso, é coisa do Flávio, velho. Não apito nada.
Tá bom.
Então, cara, a gente tá zoando o Mário, mas uma das paradas que ele falou é completamente certa. O Shyamalan, ele é um diretor autoral, mas que a parte mais recente da carreira dele tenha tido uma porrada de tropeços, né? E um pouco de retorno no Visita e no Fragmentado e agora no Vidro. É, mas ele é um cara autoral. As pessoas geralmente esperam muito os filmes dele chegarem no circuito, né? Tem expectativa. Alguns cinéfilos, inclusive, fizeram maratona antes de ver o Fragmentado. E aí...
Porra, tem cinéfilo que conseguiu arrumar desculpa pra elogiar Depois da Terra e Último Mestre do Ar, né, cara?
Não. Isso aí, esses, graças a Deus, eu fugi. Eu vi gente falando bem do Fim dos Tempos.
Ah, eu vi também.
Isso aí, e assim,
também.
Acho até que entre o Avatar, o Depois da Terra e o Fim dos Tempos, o Fim dos Tempos é o menos sofrível. Mas é, sim, ruim ainda.
É bem ruim. Eu vi gente falando que era subestimado e tal. Eu falei, querido, subestimado é A Dama na Água, que todo mundo falou mal, e é um filme legal. Fim dos Tempos, não. Fim dos Tempos é uma merda mesmo.
Eu acho até, se eu te desbobear, A Dama na Água é o meu preferido dele. Mas assim, uma boa parte dessa galera que ficou vendo, fez maratona dos filmes do Shyamalan, cara, uma porrada, assim, eu lembro de mais de 100 pessoas falando, tipo, em timeline de Facebook. Falei, caralho, irmão, então tá todo mundo realmente vendo os filmes todos. E aí, se você faz isso, você acaba, sabe, elevando a sua expectativa e talvez até superestimando o filme, que eu acho que é o caso do Fragmentado, né?
É, eu também acho. Eu gostei do Fragmentado na época, mas
eu também gosto, mas eu não acho que
exagero, né, cara?
O pessoal falou que era obra-prima, não sei o que. Falei, gente, obra-prima do Shyamalan é Sexto Sentido. O Corpo Fechado é uma obra, eu acho foda, um filmaço. Fragmentado não, Fragmentado é um filme ok. Falando que é ruim, mas é, enfim. E aí, quando chegou o Vidro e ele tem alguns problemas, um monte de gente reclamou. E reclamou principalmente por conta das obviedades do final, sabe? O Mário, ele falou uma parada certa. Uma das marcas do cinema do Shyamalan é fazer esse plot twist. O problema pra mim é ele amarrar um plot twist num outro plot twist num outro plot twist. Você vê, tipo...
É, eu acho que o problema do plot twist pra mim é porque, às vezes, não sei, você sente que ele é obrigado a fazer isso e o filme não pede, né?
É, não tem necessidade. Mas eu acho, cara, o Vidro é um filme bem legal, cara. Achei divertido. Achei até melhor do que o Fragmentado. Acho que tem mais acertos do que o Fragmentado, exatamente por não ser tão audacioso, sabe? Eu acho que o Fragmentado, ele é meio pretencioso, meio, nossa, olha aqui, quantas personalidades tem o James McAvoy, nossa, ele vai ganhar o Oscar, gente, nossa, mas na verdade só aparece em 4, né?
Pois é. Tem isso, né?
Tipo, o Vidro não, eu acho até que ele lida com as personalidades do personagem do James McAvoy melhor do que o próprio filme dele, sabe?
Uhum.
E, pô, cara, fecha o ciclo de uma maneira, ao menos ao meu ver, bem competente, cara, bem legal, sabe? Agora, a gente tem que ficar atento que o Shyamalan deixou de ser o cara que todo mundo olhava com desconfiança, mas também não é um sujeito que só faz acerto não, cara.
Ah, sim.
Existe um meio termo entre o Shyamalan que fez A Vila, Dama na Água e Sexto Sentido, e o Shyamalan que fez O Último Mestre do Ar, Depois da Terra e Fim dos Tempos. E as pessoas têm que parar de elogiar Fim dos Tempos, cara. Sério.
Eu também acho. Eu acho que o presidente Bolsonaro devia fazer uma lei pra
isso,
parar,
cara,
com isso, tá ok?
Ah, do tocante a questão aí dos filmes superestimados aí, subestimados, tem que mudar, mas... Cara, é sério, tipo, eu tô longe dessa patrulha de opinião. Você quer gostar do filme que eu não gosto? Maneiro,
não,
cara. Legal. Se você argumentar bem, não vou ficar bolado com isso. Mas também não vou ficar levando opinião como se fosse algo realmente importante. Qualquer discussão tem zero importância. E aí eu vou ser meio chato, meio Mariozinho. A crítica de cinema não envolve opinião, né, cara? Envolve análise técnica, claro que tem um pouco de gosto. Não vou ser hipócrita de falar que não tem. Mas, cara, opinião e gosto de filme é muito pequeno dentro da porcentagem do que é a análise do filme, sabe?
E o filme é um fechamento de ciclo mesmo ou você acha que ele vai acabar voltando pra esses personagens?
Cara, eu espero que acabe. Vou te falar, vou até usar um exemplo meio merda. Eu terminei de ver agora a Arrested Development, que voltou aqui na temporada, tá ligado? Foram duas partes.
Voltou? Não acaba essa porra, cara?
Ah, é, não. A parte 2 da quinta temporada acabou. Só que ele termina com um gancho pra mais coisa, sabe?
Nossa, velho. Ninguém aguenta mais, né?
Tem história que é finita, sabe? Esse retorno da Netflix do Arrested Development, acho horrível, sabe? Você não tem que ficar esticando.
É, eu fiquei feliz de ter parado lá na... Acho que na terceira, né?
Parou bem pra caralho.
Eu vi, acho que os 3 episódios ali da quarta, mas não me pegou, assim. Eu nem achei ruim, assim, o retorno. Mas também, sabe... Tô legal.
Ah, cara, tem parada que, assim, você perde ritmo da história, então fica complicado realmente você lidar com essas coisas. E, pelo menos pra mim, não funcionou o lance da Netflix.
Uhum.
O Shyamalan foi muito legal o que ele fez lá no Fragmentado. Tem um link com Corpo Fechado, que ninguém esperava. Então, velho, tá ok. É isso aí mesmo. Eu tô aqui agora sem zoar o bolso.
É osso, né, cara? Porque eu falava tá ok toda hora também.
Porra,
e
merda.
Agora parece que eu tô... Ou
apoiando,
imitando o cara ou apoiando esse merda.
Não, apoiando jamais, né? Mas, cara, achei legal e acho que o Vidro tem um fim digno pros personagens. Eu não gosto muito do desfecho lá da Sarah Paulson, aquela sociedade secreta, acho cagadaço aquilo.
Uhum.
Mas fora isso, cara, as cenas de ação são muito legais. Achei muito maneiro que eles voltaram com os atores. Eu só fiquei com pena da mãe do Samuel Jackson, que tiveram que envelhecer ela pra caramba, porque ela tem idade pra ser filha do Samuel Jackson, tá ligado?
Caraca.
Mas fora isso, cara, eu achei um filme bem legal, achei honesto, escapista pra caramba.
Legal, cara. Eu preciso ver, eu acabei perdendo nos cinemas, e acho que só recente aí que saiu uma versão baixável da coisa, né?
Entendi.
Então, fazer aquele downloadzinho, né? No torrent mais próximo.
Aí falando em Samuel Jackson e em pulos no Oscar, Infiltrado na Clã, né?
Pois é, dirigido por Spike Lee, diretor aí do Faça a Coisa Certa, Malcolm X.
É, oscarizado, né, no roteiro do Spike.
É, ele ganhou o Oscar e o BAFTA, né, de roteiro adaptado. Uhum. Pelo Infiltrado na Clã, que é um diretor que eu gosto, mas eu acho que ele tem muito altos e baixos, cara. Por exemplo, esses filmes eu acho obras-primas, A Última Noite, gosto pra caralho. Aí tem aqueles filmes meio termo dele, né? Tipo A Hora do Show, Jogada Decisiva.
Pô, Jogada Decisiva do basquete lá do
Denzel? Do Denzel. Irmãos de Sangue também é legal.
Eu gosto muito de Jogada Decisiva, cara, acho foda.
É, eu acho legal pra caralho também. E tem aqueles filmes merda, né? Tipo o remake de Old Boy, que eu prefiro...
Não, isso nem existe, cara.
Pois é. Mas retornou aí, em 2018, com Infiltrado na Clã. Dá pra falar que é quase co-protagonizado, né? O John David Washington e o Adam Driver. Logicamente, muito mais foco no John David. E eu acho que é um dos trabalhos, assim, mais controlados, assim, do Spike Lee.
Uhum.
Tem o lance do humor, que é muito presente na filmografia dele, né? Aquela coisa do humor de situação. E aqui eu acho que leva até as últimas consequências, porque ele bota um negro e um judeu na KKK, né, velho? Você fala, caraca. Aliás, isso é baseado numa história real, velho.
Eu acho maneiro que ele bota o cara pra entrar na KKK e o sujeito começa a fingir que ele é racista, só que o desgraçado dá o próprio nome. Inteligentíssimo, né?
É, pois é, né, cara.
Eu nem olhei se essa parte é verdade ou não. Falei, cara, eu quero acreditar que sim, porque é bom.
Eu não duvido, né, cara? Ele tinha acabado de entrar na polícia, né, velho? Ele faz essa...
É o cabaço mó, né, cara?
É, tem aquele... É a polícia de Los Angeles... Já faz tempo que eu vi, eu já nem lembro mais direito. Mas acho que é a polícia de Los Angeles, que tem fama de ser mega racista, né? E daí teve aquele lance de nos anos 70, eles fazendo umas políticas públicas pra colocar mais negro dentro da polícia e tal. E daí ele é um desses caras, né? Bom, ele acaba entrando na parada. E aí eu acho que é o grande lance do Spike Lee, acho que você deve concordar, né? Como ele consegue brincar com essa situação, né? De ele colocar um negro e um judeu, infiltrar dentro da Ku Klux Klan, mas ele não perde a realidade concreta da situação ali, né, velho?
Sim, sim.
A todo tempo ele tá te fazendo dar umas risadas, mas te relembrando que aquilo é real. Tem algumas coisas no filme que eu acho que ele, sei lá, perde a mão, que é o lance dos membros da KKK. Eu acho que a visão que ele passa dos caras é sempre de muito idiota e tal. É, eu acho que reforçar os caras apenas como idiotas é meio problemático, porque estão aí até hoje, né?
Uhum.
Tem esse retorno e o final do filme reforça isso muito bem, mas ainda que ele faça esse lance de mostrar os caras como idiotas, ele reforça que o perigo da união desses idiotas é...
É muito grande, né?
É, pois é. Então, eu acho que isso ele consegue dar uma balanceada, ainda que seja meio bobo a visão da maioria deles, maniqueísta e tal. Mas eu gosto de alguns personagens, eu acho que estão ali dentro da KKK. O Topper Grace eu acho que tá ótimo no filme, ainda que com aquele jeito de Topper Grace. Agora tem outro cara lá que é extremamente maniqueísta, cara. Que tem a mulher lá, que é uma racista do caralho também. Enfim, eu gostei muito do filme, cara. A fotografia, figurino, trilha, direção de arte, aquele clima...
Ele é muito bonito.
Setentista, né? Cheio de contraste, vermelho, né, cara?
Eu acho que, cara, o filme é muito bom, gostei bastante. Acho até que, enfim, ele passou durante o Festival do Rio. Aí sabe o Matheus Fiore, já gravou aqui com a gente?
Sim, sim.
Ele falou que chorou no filme, não sei o que, eu falei, cara...
É, cara, chorar eu acho que... Eu não acho chorei, mas o final dá uma revolta, assim...
Sim, sim, o final é revoltante pra caramba. Mas assim, o lance é que o Matheus cansou aí de tratar mal o negro, então ele tá tentando fazer a...
Não faz isso, velho. Para com essa porra, cara. tem uma edição, velho. É mentira, tá, velho? Quer dizer, eu acho que é mentira, eu não conheço o Matheus direito.
Não, brincadeira, ele fez não. Não, mas ele, tipo assim, ele quis, na real, o Matheus, ele é um moleque maravilhoso. Mas ele gosta de biscoito também, entendeu? Então ele quis biscoitos de cinéfilo. Ele falou, não, chorei, não sei o que. Eu falei, não, maneiro, ok, guarda pra você. Aí...
tá bom.
Mas assim, cara, é um filme, tem paradas muito revoltantes, né, cara? As atuações, eu acho, do caralho, sabe?
Puto, o John David, ele tem um lance de ficar internalizando aquela raiva, cara. Você vê que ele é um cara que guarda aquilo pra ele. E eu acho que é muito do negro, naquela época ainda mais, né? De medir tudo que fala, tomar cuidado com cada ação. É muito foda isso, cara. O personagem do Adam Driver também tá muito bem, né? Como ele lida com aquela contradição de ser branco. É, no começo ele não tem ainda uma noção do racismo todo que tá ali, porque ele acho que não se vê muito como judeu. E isso vai ganhando mais força ao longo da exibição do filme, né? É aquilo que eu falei. Eu acho que ele brinca muito com esse lance de rir e voltar, né? E ele constrói esse lance da fúria crescente o tempo todo, com que o final é aquele tapa na cara, né, velho?
É, tipo, isso é bom, porque você cria válvulas de escape, né? Acaba, sim, que o filme o Spike Lee era um sujeito que, durante um tempo, era muito criticado por fazer filmes meio panfletários. E eu acho importante fazer um filme panfletário. O lance que é assim, tem diretores, a gente não vai falar dele, mas... Por exemplo, o Godard acabou de lançar um filme agora, Imagem e Palavra, né? Acabou de lançar, Lançou no passado, chegou no circuito esse ano no Brasil. Cara, é um filme que, se você gosta do Godard, se você conhece a obra do Godard, você vai achar do caralho. Mas ele é um filme, claramente, feito pra um nicho, sabe? Sim. E o Infiltrado na Clã, ele se preocupa, o Spike Lee, ele se preocupa em fazer um filme que seja pra todas as plateias. Então, até o escroto intolerante, filha da puta de direito.
É, o Topper Grace, né?
É, enfim. Até ele vai entender que, caralho, tipo assim, ele pode chegar e falar, ah, esse negro maldito filho da puta, e cagar pra isso, ou ele pode colocar a mão na consciência e falar, nossa, eu estou sendo um idiota, atrapalhando a vida das pessoas ao meu redor, basicamente por egoísmo.
Eu não acho que chega nisso com essa galera específica aí.
É,
mas pra quem tá no... Ah, não acho que isso seja racismo.
É,
não
acho. A galera da Zona Cinza pega, velho, pega.
Não acho que o Trump seja um grande problema. Vocês estão super valorizando e tal. E daí você vê aquela marcha em vários estados dos Estados Unidos com a Ku Klux Klan retornando, sabe? É bastante significativo pra onde a gente tá indo. O que eu acho, assim, além de tudo isso que a gente comentou, é que o filme não abandona a ideia de que as mensagens da KKK foram extinguidas. Ele o tempo todo vai falando, vai plantando um troço que você fala, caralho, esse filme é dos anos 70, mas é meio atual. E daí chega no final, é o tapa na cara, né? E eu acho isso ótimo. É, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas se não, eu queria já puxar pra uma outra merda aqui.
Vamos.
Que aí é o Green Book, né? Como o Infiltrado na Clã se diferencia do Green Book, e daí é a própria crítica porra da academia, né? Em contrapartida, quando vai lá e dá o Oscar de roteiro adaptado pra Infiltrado na Clã e o Oscar de roteiro original pra Green Book, e no fim das contas premia Green Book como melhor filme, a gente só reforça que, bicho, a gente tá muito fudido ainda. Mas enfim, vamos ir pro Green Book aqui, né? Dirigido pelo Peter Farrelly, que é um cara que eu acho que nunca dirigiu nada sozinho, geralmente, quer dizer, talvez dirija, mas ele sempre assinava junto com o irmão dele, o Bob Farrelly.
Acho que o primeiro Debi & Lóide é só dele, mas o resto é tudo com o Bob. Ah. E esse é o primeiro filme, assim, desde muito tempo que ele dirige sozinho. Ele tá tentando fazer um Adam McKay, né, cara?
É, pois é, tá falhando miseravelmente, né, cara?
Esse filme é doido porque, cara, é foda, né? Porque teve gente que gostou pra caralho, assim, e gente
pois
que...
Pois é, né? Primeiro, não acho que o Green Book seja um filme ruim. Ele é só filme ok, cara. Ah, assim,
acho bem fraco, cara.
Não, ele é fraco, mas eu não acho que dá pra falar que é um filme ruim. Ele é um filme corretinho e tal. O problema, pra mim, são as escolhas que ele toma e como ele conta a história dele. Agora, se esse filme passasse nos anos 80 e 90, porra, porra, uma galera ia ficar maravilhada. Ai, que filme lindo, que filme fofo. Porra, eu conduzindo Miss Daisy, né? Só voltar pra lá. 89, conduzindo Miss Daisy?
É, eu conduzindo Miss Daisy com fuck.
É, eu conduzindo Miss Daisy, velho.
Eu acho que assim, ele tem momentos muito bons. Especialmente os que tem o Mahershala. Porque o Mahershala, né, irmão?
Ele é bem bom. Cara, mas é curioso, assim. Eu não sou um cara que odeia os irmãos Farrelly, não. Uhum. Eu gosto muito do...
Devil Lloyd.
Devil Lloyd, quem vai ficar com Mary. Eu mesmo, Irene, assisti milhões de vezes. Acho que a gente comentou de passe livre em alguma agenda, sabe? Uhum. E falando, porra, divertido pra caralho e tal. Mas é um tom completamente diferente, né? Eu acho que ainda mais que o Adam McKay. O Adam McKay ainda tinha...
Uma crítica social foda lá no Âncora.
Tinha isso, tinha o Quase Irmãos, que não é uma pegada do humor que ele faz e tal.
Uhum.
Enfim, ele já tinha andado por aquilo ali, né? E o Peter Farrelly, sei lá, parece que ele chega e fala, agora eu vou contar a história dos negros nos anos 60.
Cara, eu nem acharia isso gritante se no começo do filme, e eu já me perdi nesse comecinho, ele não botasse a família lá do Aragorn, do Viggo Mortensen, pra ser o, sei lá, a versão italiana do Todo Mundo Odeia o Chris, tá ligado?
Caralho! Isso, né,
cara, aquilo é muito ruim, velho.
Aquilo e é tudo muito tosco, né, Felipe? Aquele lance do almoço dele. O filme abre com o Viggo lá e outros amigos dele, acho que jogando baralho, alguma coisa assim. E daí tem dois negros que estão arrumando, sei lá, o banheiro. E daí pedem água, bebe água ali. E daí, só pra mostrar como o Viggo Mortensen é racistão, ele vai lá, pega os copos e joga no lixo. E daí a mulher dele só olha e fala assim, tipo aquela cara de, ai, esse meu marido não toma jeito, né? Olha como ele é racista.
Eu acho zoadíssimo, cara. Mas assim, ao mesmo tempo, pra mim ele é parecido com Estrelas Além do Tempo.
Eu acho que é pior ainda, velho.
Com Help, Histórias Cruzadas.
Ah, Help, total. Eu acho que Help é bem isso, velho.
Uhum.
Eu acho que ele é muito similar ao Help.
Embora assim, eu acho que, por exemplo, eu acho o Django Livre é um filme que ele acaba pegando mais... Ele bota lá o Hans Landa pra cuidar do Django e mandar as coisas pro Django. Eu acho que ele acaba sendo mais o branco, sábio, dominando o negro. É pior do que nesse filme, por exemplo.
Ah, mas eu acho que o Django, ele começa com isso, mas ele se liberta disso ao longo do filme, né?
Não, acho não, cara. Acho que...
Eu acho.
No final das contas, o Hans Landa morre e ele acaba virando a consciência lá, o grilo falante, conversando no ouvido do Jamie Foxx. E aqui, pelo menos, o Mahershala, ele tem momentos, assim, fodas. O lance do... A cena que ele é espancado no bar, eu acho sensacional. Não dele sendo espancado, até porque nem mostra ele... O Peter Farrelly, pelo menos, teve cuidado de não mostrar o cara, sabe, apanhando muito. É, mas é foda, tipo assim, aquela conversa lá que eles têm, o Viggo Mortensen vem com aquela gracinha e fala assim, eu sou muito mais negro que você, não sei o que lá. Ele fala, não, cara, não é. Assim, eu vivo num palácio, eu sou rico, porque eu trabalhei pra caralho pra poder ter essa merda, mas se eu sair 15 metros da minha zona de conforto, eu sou tratado como qualquer negro escrotizado nesse país. E ele tem razão, é isso. O lance lá, a proibição do banheiro, é bem isso, né, cara? E caralho, velho, é uma motivação tão merda, tão escrota.
É, então eu acho que isso é só em um momento, porque o resto do filme, o tempo inteiro, ele tenta vender que o Viggo Mortensen entende muito mais da cultura negra que o próprio cara. E daí a gente vai pra parada de que esse filme é também é baseado em fatos reais.
Uhum.
O personagem do Mahershala, que eu nunca tinha ouvido falar, fui ver, o cara era um músico fantástico, com uma carreira super consagrada, e tipo assim, nem dando atenção e tal. É tosco, velho, é tosco, porque o filme, o protagonista é o Viggo.
Ah, cara, eu acho o filme equivocado demais em...
É o Viggo ensinando quem é o Little Richard. Não lembro se é o Little Richard que tem no filme, sabe? É aquele lance de comer frango, né?
Uhum.
Que é uma conotação meio racista nos Estados Unidos e tal.
Uhum.
Sei lá, eu acho um filme ruim nesse sentido, velho. E sem falar que o grande lance, né, o nome do filme é o Green Book. E o Green Book foi um livro escrito por um... Se eu não me... Eu tinha visto isso na época. Eu acho que era um carteiro negro durante os anos 30 e que foram atualizando ele até o fim das leis de Jim Crow, né? Que eram aquelas leis estaduais que impunham uma segregação racial no sul dos Estados Unidos. Então, esse Green Book era um roteirinho onde os negros podiam ou não parar porque corria o risco de morrer, velho. Então, o cara fez um livro, sabe? Saber como os caras poderiam sobreviver nessa época. E a porra do livro é só o título. É mencionado uma única vez. É algo, acho que seria tão interessante de ser desenvolvido. E não, fica naquele roteiro
zero
tosco.
Zero importância, né, cara? Ah, pena.
Zero, zero. E é o roteiro, sabe, sem qualquer sutileza, não tem uma visceralidade. Tudo é muito telegrafado. Você sabe como vai começar e como vai terminar o filme. E aquilo, sabe? Novamente o branco ensinando pro negro o que é ser negro. O negro que não sabe da sua própria cultura, de si mesmo. Péssimo, velho, péssimo. Eu acho que é aquilo, eu não acho o filme horroroso. Ele é passável, você assiste numa boa, mas é aquilo. É um filme que se fosse nos anos 80, 90, era ok. Mas a gente já passou, sabe, conduzindo Miss Daisy, ficou pra trás. A gente avançou, a gente tá fazendo filmes como Infiltrado na Clã, como Moonlight, sabe, como Se a Rua Bill Falasse. E não, e daí a gente retorna pra fazer um filme. E se fosse só um filme, ok, mas é o filme que ganhou o roteiro original e foi o melhor filme do Oscar. Sabendo como o Oscar funciona ainda, mas eu acho um absurdo, velho.
Acho o pior de tudo nessa situação aí, tô tentando não parecer insensível à discussão, mas eu acho pior ainda o lance do filme ser péssimo, né, cara? Tipo, tem nem a... Assim, se o filme fosse bom pra caralho, eu até entenderia algum rame-rame nesse sentido, mas, sinceramente, não consigo ver qual o motivo que faz as pessoas acharem ele sensacional, sabe? Acho,
ah, não.
Acho o filme protocolar, feito pra Oscar mesmo, sabe? É um saco.
Sim, sim. Telegrafado, né, cara?
Pois é. É foda, né, cara? Até porque, tipo assim, boa parte dos filmes que a gente tá colocando aqui tem pelo menos uns três filmes que tem matemática. Alguns são oscarizáveis, outros nem tanto. Mas tem filmes que, inclusive, não foram indicados ao Oscar de melhor filme, que pra mim deveriam ser, e foram simplesmente suprimidos. Nem sei se foram esquecidos, não, cara. Acho que é o mesmo lance do filme do Damien Chazelle lá, acho que esse nome, o primeiro homem, sabe? É, como o Damien Chazelle ganhou
no outro ano.
Pois é, aí fica difícil. Sabe, os caras ficam nessa, não, gente, temos que fazer rodízio, não sei o que, cara, às vezes não, sabe? Se a Rua Billy Falasse mesmo.
Esse, cara, eu infelizmente não vi.
Cara, eu adoro, acho lindo demais. Ele é baseado nos contos do James Baldwin. Quase que eu mandei um Alec Baldwin agora.
James Baldwin, que foi ponto central do documentário Eu Não Sou Seu Negro, que é maravilhoso.
Porra,
né,
do caralho. Eu sei que tá mandando James Baldwin, que fez 24 horas.
Ah, não.
Não, esse é o Adam. É outro. Mas, pô, cara, que eu acho lindo, assim. E eu vi muita gente reclamando. Teve Oscar, né? A Regina King ganhou. Que é uma atriz que normalmente o pessoal pensa, ah, comediante, não sei o quê. Cara, eu acho ela sensacional. Acho ela muito boa. Acho que no filme ela tá bem demais. E, cara, é um filme que, sinceramente, é muito bonito. Do Levinson, né? O mesmo cara que tinha feito o Moonlight.
Que Levinson? Barry Jenkins, porra.
É, caralho, esse... Brad Jenkins já tinha feito lá o Moonlight, que é um filme que fala sobre um jovem negro tentando encontrar seu lugar no mundo. Ele é homossexual e, tipo assim, tem que estar com uma situação escrota, né, de sofrer bullying, de sofrer perseguição, sabe? E no caso do Serra e o Billy Falasse, é um casal de héteros, né, são um menino e uma menina, o sujeito é preso...
Menino e uma menina, fofo.
É, enfim, o garoto é preso por um crime que ele não cometeu. E o filme já começa dando isso e dando que a garota tá grávida. E, tipo, vai lidando com a situação dos dois terem que correr atrás da situação de inocência dele. E, cara, assim, apesar de ser uma parada muito específica, ela é extremamente comum. Assim, ele é um dedo na ferida sobre como o sistema judicial dos Estados Unidos
é racista.
Trata mal pra caramba as pessoas, os afrodescendentes, sabe? É bizarro, cara. Tipo, tem hora do filme que você fica com uma raiva, assim, gigante, cara. Não deveria ser desse jeito. E os caras simplesmente não botam a mão na consciência.
Nada diferente do que acontece aqui, né, cara?
Aqui, enfim, o exército dá 80 tiros no carro, as pessoas falam que...
E ainda debocha, né, cara?
É, não, o pessoal fala que não teve nada demais, não.
Não foi um erro, né, segundo...
É, pois é.
Então, tipo assim, é infelizmente uma situação clamorosa, uma situação que conversa com a nossa realidade tangível. Sim. E com a realidade dos Estados Unidos, assim, absurdamente, sabe? É triste que as coisas peguem esse viés, mas é uma realidade. E, cara, porra, dupla de atores...
Kick Lane e Stephen James.
Isso.
Eu não conhecia eles, cara.
Cara, eles são bons demais, assim. Não é só porque os dois são lindos, não. Mas... cara, é muito foda, tipo, eles têm uma química absurda. Bom, um filme, eu acho que você ia gostar pra caramba de ver. Se tu leva a patroa, então, só filme pra tu dar umas agarras na gatinha, tá ligado?
Verei. Eu vi que tem umas cenas, assim, muito bem enquadradas e tal.
Sim, eu tô nem falando, assim, do por exemplo, o filme tem tons eróticos ali, mas tá longe de ser um negócio, porra, caraca.
Não, é que eu vi muita gente falando disso e do lance como a família dos dois casais são retratados e tal. É, eu fiquei bem afim de ver, cara. É que acabei não tendo tempo, mas certamente tá no topo aí das prioridades.
É, eu vi uma galera reclamando, ah, nossa, a narração é ruim, não sei o que. Eu falei, cara, é foda porque de vez em quando vem essas modas de nego ficar reclamando de alguns aspectos, como se narração fosse um negócio que inventaram ontem, começaram a colocar e todo mundo tá reclamando. Cara, narração é um negócio que é um atalho de roteiro, mas que, velho...
Se bem utilizado, né, cara?
É, se você souber encaixar, e eu acho que funciona pra caramba. Eu vi uma galera reclamando dessa parada.
Mas quem que fica narrando o filme? A companheira dele?
Alguns momentos ele e alguns momentos ela, sabe? Fica variando. Mais ela. É que, pô, cara, a voz da garota é tão maravilhosa, sabe? Eu, tipo, meu Deus do céu, como é que você não gosta disso? Tipo, garota...
Tem um filme que até entrou na nossa lista aí de melhores do ano passado que tem narração em off ao longo do filme inteiro, e eu acho que é de uma poesia aquela narração em off, cara, que é o Arábia.
Uhum.
É lindíssimo aquilo. Lindíssimo.
É do caralho.
Se bem utilizado, não tem problema, né?
Eu acho que é bem utilizado porque, pô, cara, primeiro, é a narração sobre um relacionamento entre duas pessoas. Então, tem um nível de personalidade muito grande.
Uhum.
E, cara, são dois... Quando eu falo menino e menina, não é força de expressão, não. Tipo, eles têm 18 anos, sabe?
Ah, tá.
Eles acabaram de sair da adolescência e estão entrando na vida adulta. Eles se conhecem desde criança, sabe? É tudo muito, muito bonito. Então, eu acho que funciona, assim, perfeitamente. E a garota manda muito bem. O elenco mais velho também é muito bom. Tem choques de família, sabe? É uma família mais conservadora cristã que condena o fato dos dois transarem, sabe?
Uhum.
Enquanto a outra é mais permissiva. É, então, tipo, é muito legal essa dinâmica. E, cara, a acusação que ele sofre é de estupro, entendeu? E aí a família dela viaja pra tentar inocentar ele, enquanto a família dele tá meio que... não se move muito nesse sentido, né? Acabam fazendo o próprio jeito ali, né? Os pais das duas famílias começam a contrabandear casacos, sabe? Pra sobreviver,
uhum.
Pra juntar dinheiro e conseguir, sabe, fazer a coisa rolar, né? Os dois terem dinheiro, porque o cara não pode ter não pode trabalhar, né? Ele é artista plástico, faz umas esculturas lindas, sabe? Tipo assim, você vê, de certa forma ele até criminaliza algumas coisas, né? O negro não pode trabalhar com arte, tem que se preocupar em sustentar a família dele, né?
É foda, né, cara?
Pô, cara, então, tipo assim, ele toca em pontos muito fortes. Então, quando uma pessoa chega e fala que, ai, nossa, não gostei da narraçãozinha, não sei o que lá, eu tendo a acreditar que é só rame-rame mesmo, sabe?
É, eu vi muita gente que ficou criticando esse filme, cara.
E sabe o que é pior? Uma boa parte da galera que ficou criticando esse chamou o filme do Clint Eastwood, que não tá na lista.
De racista.
De racista, tá ligado? Porque trata os... Eu fiquei olhando e falei, cara, você tem que, sabe, até na lacração, você tem que ter um limite de argumentação, sabe? Enfim, eu acho tudo isso muito confuso, né? O pessoal enxerga um problemaço, eu não acho que, não acho a Mulo um filme perfeito, aí tá longe de ser racista, que é, tipo assim, as partes que falam que é racismo, pra mim, é uma visão muito particular do personagem do Clint Eastwood.
Ah, não, vamos falar disso num próximo podcast, a Mula.
Deus queira que a gente fale.
Vamos falar. Você acha que a gente não vai falar de um filme do Clint Eastwood? A gente fala até
sei.
Do 1517, porra. Tá brincando. Vou falar da Mula, que é um filme que eu adorei, velho.
Ah, tu gostou? Ah, meu Deus.
Gostei demais, velho. Gostei demais. Então vamos falar de Vice, né?
Vice.
A gente já mencionou ele aqui. Filme novo do diretor de A Grande Aposta, Os Outros Caras, O Âncora, Quase Irmãos. Depois da Grande Aposta, acho que ele retoma ao tema dramas políticos, né? Uhum. Aqueles tons de humor dele. Chamou de volta Christian Bale, o Steve Carell também, que também estava na Grande Aposta, né?
Uhum.
Além disso, tem a Amy Adams e eu acho que o Sam Rockwell, que são os caras que mais aparecem em tela ali. E, bom, o filme, ele vai contar a história do Dick Cheney, que foi vice do Bush, vice-presidente do Bushzinho, claro, Bush filho.
Bushinho,
e ele vende a história de que, na realidade, era quem realmente mandava ali, né? Durante o governo do Bush. Eu acho que o filme tem seus pontos altos e baixos. Talvez os baixos acabem falando mais forte do que os demais. Mas eu acho que o filme é sincero na abordagem que ele faz.
Pô, cara, eu adoro esse filme. Acho o Christian Bale absurdo. Acho
não, é tão absurdo, cara.
Ele Sam faz
Rockwell, eu acho que tá meio caricato demais. Eu adoro Sam Rockwell, cara.
Ah, cara, eu acho que ele rivaliza muito com o Josh Brolin. Apesar de ser um Bush completamente diferente do filme do Oliver Stone, né? O Bush do Oliver Stone, o W. Ponto, uhum. né, Josh Brolin, ele é um sujeito carente de atenção que tenta buscar uma aprovação do pai. Via política, né? E a insegurança do Sam Rockwell é outra, né? Ele parece realmente ser um cara meio neófito.
Não tá muito afim daquilo, né?
Não, e cara...
Falaram pra você, tô aqui. E tal, mas...
Eu acho que ambos, assim, fazem muito sentido dentro da biografia do Bush, sabe?
Sim, sim.
E assim, cara, o Dick Cheney, ele é um personagem, assim, absurdo de escroto, sabe?
Tanto sim,
que, assim,
sim.
Eu acho muito louco.
Eu acho muito louco que o Bale, quando ele ganhou, acho que o Globo de Ouro, ele tem a falar que a inspiração dele tinha sido o diabo pra fazer.
Pô, mas o Dick Cheney não tava longe disso não, né, cara?
Não, certamente assim, o diabo é um cara muito mais legal, velho.
Pra mim, os erros do filme são as associações muito óbvias, tipo aparece lá o cara lá do Black Mirror narrando o filme e tal, e depois você sabe que ele entregou o coração, né, não metaforicamente,
uhum.
pro Dick Cheney pegar,
Dick Cheney.
E assim, é exatamente nesse momento quando ele decide cagar pra filha lésbica, né, e botar outra filha pra concorrer e negar qualquer ligação delas ali, ele perde o coração. Acho que isso é óbvio demais, tipo, fica, nossa gente, olha só como nós estamos falando de sentimentos, acho que isso é um pouco bobo.
Tem umas rimas também meio bobo, né, cara?
Tipo,
o cara batendo sapato ali, sei lá, no salão oval, e daí corta pra uma cena de um soldado lá no Iraque batendo a bota e sendo alvejado, coisas do tipo, assim, sabe? Aquelas coisas que você fala, pra quê,
é, meio,
né, cara?
Meio obvião, né, Capitão Óbvio.
É. Mas assim, eu acho que o McKay, ele não mente. Ele vende, é um democrata, ele vende que vai ser a versão dele, dos fatos e tal. Então, as críticas que eu tenho visto do filme ser, muito maniqueísta e tal, que eu até acho que seja, força a amizade, assim, de que os republicanos são os vilões e os democratas são todos seres de paz e tal. E
eu não sou.
Tá longe disso, né? Ainda mais no grande realpolitik do mundo, que é os Estados Unidos e seu Congresso, né?
Uhum.
Mas eu acho que o filme cumpre, assim, o que ele se propõe. De contar a história do Dick Cheney, de fazer um recorte específico do ponto de vista dele.
Uhum.
E ele não mente sobre isso. Christian Bale tá um absurdo, velho.
Eu acho maneiro que consegue fazer, tanto no começo ele maltrapilho, né, o
completamente
malandrão.
Diferente do que ele vira depois, né, cara?
Sim, depois ele encarna o Chevy Chase ali, irmão, de um jeito que...
Não, cara, o Bale realmente é um ator, assim...
É o Chevy Chase, né, cara? Pode falar.
Ele tá igualzinho, né? Mas eu falo assim, é outra obviedade, assim, como é no filme, mas o cara realmente é um camaleão, né, velho? Ele começa de um jeito, ao longo do filme ele é outro personagem.
Não, e assim, você fica... O Chip Carrell nem tanto, porque a transição de idade dele não é tão grande, assim, só botou uns fios de cabelo e ele manda bem, mas eu gosto muito da Amy Adams.
Amy Adams tá maravilhosa, cara.
Não, eu gosto dela muito como atriz, acho que ela tá bem
sim,
no filme.
Sim,
mas você vê que, assim, ela aparece em momentos pontuais. Pô, você não embarca tanto que, sabe? Poderiam trocar a atriz ali, acho até que ficaria melhor em determinados momentos do filme. Mas, cara, ele, nossa, é irretocável, cara. É um negócio que, tipo, assusta, tipo. Ele é muito, muito bom.
Não, ele carrega o filme... praticamente sozinho nas costas, né, velho?
É, o filme dele, né, cara? Podia ser...
Total, total.
E cara, pra mim isso funciona muito bem, acho a dinâmica dele com a família muito boa, faz sentido ali no começo as decisões que o Dick Cheney tem. Por isso que, assim, quando você chega no final e você percebe aquela parada que ele vai fazer, você... O filme é tão bom e a atuação do Christian Bale é tão boa que você começa a torcer pra realidade se converter, né? Por conta do desempenho dele, pra ele se redimir. Porque a gente é meio manequês também. E aí tu fica, pô, não, caraca, não, ele não vai fazer isso com a filha, né? E ele faz.
Vai lá e faz, é.
Assim, só pra pessoa que não tá entendendo, ele pensou em se candidatar à presidência, só que ele descobre que a filha é lésbica, ela tem um relacionamento com uma outra menina, e aí ele resolve sair disso, porque se ele fosse candidato à presidência, os holofotes estariam sobre ele, estariam sobre a família dele, e ele poderia...
Ele Mas ele era um cara meio low profile, meio medíocre no Partido Republicano, né? Você vê, esse momento falam da lista, né? Que ele seria o primeiro da lista, mas fica um troço meio... Ah, todo, as pesquisas já dando que ele seria muito, sei lá, muito ruim pra fazer uma campanha desse porte, né? E você vê os debates, porque ele era horrível, cara. Ele é tipo Bolsonaro, sacou? Péssimo nisso. Depois você vai vendo que ele vai tendo melhor desempenho nisso. Mas ele é um cara que circula entre os bastidores, né? O Cheney. Ele sempre foi isso. A mulher dele que carrega a campanha dele pro Congresso americano.
Vou te falar,
tal.
Fiquei vendo, talvez até por conta da careca, eu olhei pra ele e falei, caralho, é o Cunha total, velho.
Ele tem uns cabelinhos meio soltos, assim, né?
Sim,
meio
sim,
Cunha
sim.
Também. Bate o vento com aquela coisa Cunha total.
É porque a gente lembra do Cunha, quando ele ia lá na Mariana Godoy, ficava tocando bateria, porque ele tocava bateria na igreja, ele tá nas igrejas.
Informação importante.
O leitor
Cunha, de além de tudo, era um baterista. Caralho.
Tu não lembra, não, cara? Tem um.
Eu não lembro dessa porra.
Olha,
não,
gente,
cara.
Procure.
Eu esqueci até que existe esse filho da puta, cara.
Procure depois no Política Brasileira Boemia Rhapsody, que mostra.
Meu Deus, velho.
Que mostra o compilado de coisas assim, e no meio dela tem o Cunha tocando bateria.
É verdade, eu lembrei.
No programa da Mariana Godoy, cara, é sensacional. Cara. Pior que... Será que era nesse vídeo? Eu sei que tem vários filmes
com a bateria.
Mas acho que deve ter nesse vídeo também. Mas se não for, gente, é um ótimo vídeo pra você entender a política nacional. Mas me lembrou muito o Cunha pelo fato disso daí. Ele ser um sujeito que é uma cobra, né? Numa serpente filha da puta. E por ser um sujeito muito de bastidores.
Sim. É, não à toa tem até aquele aviso no início do filme, né? Felipe falando que pouco se sabe sobre a história dele e tal. E provavelmente se ele não decidisse ser vice-presidente, saberia-se ainda menos, né?
É, pois é. Tipo assim, até o lance dele ser vice-presidente, o filme trata como um negócio que caiu no colo dele. Sem ele saber, assim, sem ele ter muita noção. E ele decidiu, nos últimos momentos, fazer Sim. isso. E aí depois ele acaba, a filha dele tenta pegar um pouco do legado, né? Tal qual a filha do Cunha também tentou, não rolou.
Olha aí.
Mas aí, o Brasil mudou. O Brasil acabou a mamada, acabou tudo aí.
Acabou o marxismo cultural. Acabou,
só começando. Aí,
só começando.
Enfim, e aí quando a filha dele, a mais velha, né, tenta a carreira política pra um cargo de senadora, ela fica com receio, né, de concorrer por causa disso. E obviamente cavam uma parada, ah, sua irmã, não sei o que, você é a favor do casamento gay? E ela fala que não, tem uma cisão na família, sabe? Isso tudo é muito... É forte, é pesado, mas é uma coisa super real dentro da real política, né? Eu acho que nesses pontos o filme acerta demais, cara. O Adam McKay, cara, ele... Especialmente comparando lá com o Farrelly, porra, cara.
Ah, sim, sem dúvida. Eu acho foda como a mulher do Cheney, quando ela vai fazer campanha lá pra ele enquanto ele tá hospitalizado por causa de um dos trocentos infartos que ele tem, né?
Uhum.
Ela meio que subindo lá no palanque, começa a discursar e tal, e daí ela vai sentindo o que pega e o que não pega. E daí essa pauta moralista entra, né? Como lá atrás eles já fazem isso, né? Falar, ah, beleza, é isso aqui que vai dar, que vai eleger meu marido, então é aqui que a gente vai.
Vou fazer que nem o...
Cara, e tem uma cena que eu acho engraçadíssima, que é o Bale, quando ainda é só um assessor lá do Donald Rumsfeld, interpretado lá pelo Carell, que ele vira, tá, mas e aí, os caras são democratas, nós somos republicanos, mas qual é a nossa? Dele, como assim qual é a nossa? Não, que a gente é? Qual a nossa ideologia? Daí o Ramson, tipo, cai numa risada, fica gargalhando loucamente. Tipo, foda-se, irmão. Que a gente é? A gente vai se aproveitar da situação aqui, cara.
É que nem aquela piada, que virou até um meme que os caras falam assim, os caras falaram não sou nem direita nem de esquerda.
Nem esquerda.
Aí um monte de senador polo, calheiros, todo mundo rindo, não sei o que.
Tudo analisado, é. É, pois é, eu acho fantástico. Eu acho que o filme peca, ele acaba sendo mais meio sketch, assim, do que a grande aposta é. E daí tem alguns pontos que eu acho que meio caído, então fica muito altos e baixos ao longo do filme. Talvez
eu acho que assim, ele é estilizado num ponto que você fica até se perguntando se aquilo dali é real ou não, entendeu?
Sim, sim.
E isso é um negócio meio bizarro, porque é que nem o... Enfim, é que nem aquele filme lá, Sem Ganho, Sem... Como é que é?
Sem Dor, Sem Ganho.
Isso, Sem Dor, Sem Ganho, entendeu? E aí o pessoal bota assim, isso ainda é um filme baseado...
Isso ainda é, cara, isso é genial, naquele filme do McCovey.
Só faltou isso nesse...
Isso realmente aconteceu, ele realmente colocou na churrasqueira a mão do cara, mano.
Que loucura, esse filme, né, tem dessas paradas aí. Enfim, eu ia zoar até repetir uma parada que o Azaghal lá no vídeo do Jovem Nerd falou lá sobre. Pô, ainda bem que isso só acontece na ficção, né, cara? Não acontece na realidade.
Pois é.
No caso do Azaghal foi que ele falou do Game of Thrones, que tem mistura de religião com política, né? Que não acontece no nosso, graças a Deus, aqui.
Aqui não então, tem.
O Rio de Janeiro tá bem pra caramba. Crivella, um beijo. Filha da puta. Não é o marxismo cultural. Tá bom, né? Já falamos do vice.
Acho que é isso. Eu gosto do filme, é um bom drama satírico do Marquei, mas acho que o erro dele foi parecer muito com A Grande Aposta, e daí esse lance de meio...
Vocês estão mortos por dentro. Essa é a realidade.
Mas gosto. Diferente da galera que falou mal pra caralho desse filme, eu assisti e fiquei empolgadaço, adorei.
A gente tinha que fazer um top 10 filmes subestimados pela galera chata pra caralho. Esse a mula.
Tem a rua Bill Palácio, a mula. Pois é.
Bota aquele lá do. Aquele do De Niro, do Zac Efron.
Ah, caraca, como que já sei?
Ou bota Vizinhos 2. Vizinhos 2 acho que é outro, cara.
Vizinhos 2 é maravilhoso, cara. Gosto demais. Enfim, vamos lá. Vamos falar agora de uma animação que já faz tempo pra caralho, faz tudo bem. Ai, ai. Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Um amigo meu chama esse filme de Homem-Aranha Reverso. Eu falei, com certeza.
Homem-Aranha Reverso. Falando nisso, eu li o Flash Reverso dos 952 esses dias e, nossa, que merda, cara. Puta que pariu. Eu fico lendo essa merda ainda. Enfim.
É, a pergunta que fica, né?
Pois é. Vamos falar então de Homem-Aranha no Aranha-Verso, que... Deixa eu pegar o nome aqui dos diretores que eu não sei de cor. Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. Esses eram os caras que estavam fazendo o filme... Caralho, que filme que eles estavam fazendo lá da DC e deu tudo errado? Não foi isso, Felipe?
Não. Os que são...
Não, errei miseravelmente. Acho
não,
que
não,
era
não, não, não.
Eu saí de um projeto e...
O Phil Lord...
Ah, não, Star Wars... Han Solo.
É, o Phil Lord e o outro brother que esqueci o nome agora, eles iam ser os diretores do Han Solo.
Rothman.
Isso. E iam ser os diretores do Han Solo e eles foram retirados. Aí depois a DC entregou na mão deles o filme do Flash. Também foram retirados.
Caralho!
E aí eles fizeram o... Eu não sei se é o Rodney Rothman, cara. Eu sei que o Phil Lord é um deles. Eu não lembro qual é o outro. Mas
Phil
ele
Lord é o roteirista.
É, não, então, eles são... Um é roteirista, outro é produtor, mas o outro também tá envolvido nesse filme.
Na direção?
Não na direção. A dupla que faria o Han Solo foram os lembrei agora, são os diretores do Anjos da Lei 1 e 2.
Ah, tá.
Eles dirigiram Anjos da Lei 1 e 2, iriam dirigir o Han Solo, foram retirados pra entrar o Ron Howard. A Disney não gostou dos rumos, e aí a DC contratou eles pra fazer os filmes do Flash.
Que pariu.
Também não rolou. E aí, tipo, o Christopher Miller é produtor do Homem-Aranha Reverso, e o Phil Lord é um dos escritores, né, dos roteiristas. E assim, eu gostei pra caralho. Não sei você, mas eu acho o roteiro desse filme a beira o genial, cara. Acho do caralho. Acho foda. Acho muito maneiro. O pessoal ficou com receio de, será que vão aceitar o Miles Morales, não sei o que. Por mim, esquece Tom Holland.
Esquece Peter Parker, né, velho?
Um beijo aí, Rafael e Jackson, seus filhos da puta.
Esse filme bosta aí, Homecoming.
É, não. Daqui a pouco tem o enfim, tá vendo quando a gente for falar do 2? Aí os dois vão aparecer, não, quero gravar agenda, vão ficar xingando, não sei o quê. Né, vocês podem xingar o caramba, vocês, os dois sabem que estão errados. Se eu ouvir isso aqui também, foda-se. Não, tô brincando, não gosto deles. Mas, cara, é um filme muito legal. Ele brinca com uma ideia muito doida de misturar. Ele pega emprestado o nome da revista, né? O Aranha Verso. É, uhum. Coloca alguns dos elementos dele ali, mas é uma história bem, bem diferente, né, cara? Porque a história do Aranha Verso, ela é toda baseada na existência do Peter Park, né? E, cara, sim, é um filme metalinguístico de um nível. O pessoal até falou, não, esse aí é o Homem-Aranha, esse aí é o Homem-Aranha do Sanheim, não sei o que. Não, gente, não é exatamente isso. Ele tem elementos ali da trilogia do Sanheim. Eu acho muito foda eles colocarem isso, porque o filme se rende, né? A melhor versão do Homem-Aranha cinema, assim, disparado, mesmo com o Homem-Aranha 3 aí acontecendo.
Ainda é melhor que o Homecoming. Polêmica.
Não, aí. Nossa, aí. Sei tudo.
Ai, cara, eu vou falar que é só pra criar polêmica.
É mesmo. Né? Não,
é
assim.
Muito melhor, meu.
É, tem momentos bem melhores mesmo. Não vou nem falar.
Momentos melhores tem.
Eu gosto de John Watts, eu acho os filmes dele legais, sabe? Fora o Tiviatura.
É, eu só vi o do palhaço lá, achei uma merda.
É, você não gosta do palhaço, tá? Você é um cara morto por dentro. Tem medo de palhaço também, tem isso também.
Você tem medo? Tenho não.
Eu não, tô tranquilo.
Também.
Mas, cara, eu acho muito bom, vou te falar uma parada que eu gostei pra caralho. O Rei do Crime ser baseado nos quadrinhos do Bill Sienkiewicz lá.
Né?
Cara, aquilo é foda.
Ele é baseado no Demolidor, Amor e Guerra, que inclusive foi publicado recentemente aí pela Panini. E é do caralho aquilo, cara. É muito maneiro. Aquele Rei do Crime que não cabe na tela, né, velho?
Pô, cara, eu acho foda.
Muito legal. É uma escolha.
Eu vou te falar, eu demorei até um tempo pra me acostumar com o estilo da animação.
Mas é muito interessante, cara. Eu gostei demais do estilo da animação.
Pô, caralho, cara.
Você vê que a Sony botou dinheiro ali, apostou no filme, e que bom, né, cara, que deu certo, porque eu acho que isso abre margem por essas outras produtoras pensarem em fazer mais filmes como esse, né? A DC é um caso que a Warner investe bastante nessas animações, mas sempre com um orçamento mais tosco.
Ah, cara, a DC é foda,
pensa muito naquilo.
Os filmes dos Novos 52, por exemplo, eles são todos filmes de
põezinhos, né, cara? Foi a época que a gente falava, DC só acerta nas animações. Eu acho que hoje
não, é pra home video. Não, os filmes dos 952, cara, eu conto nos dedos, assim, pra não falar que até fiz as partes com isso, porque eu gosto muito do Reino do Super-Homem e A Morte do Super-Homem, que são os dois últimos aí do...
É, eu não vi esses dois últimos.
Acho que são até melhores do que as revistas... Eu não gosto muito do... Acho A Morte e o Retorno muito ruins, né?
Eu gosto.
Eles dão uma ressignificação, conseguem melhorar até coisas que o Dan Jurgens tinha cagado, mas a realidade é que não era, né, cara. A animação a gente vê, você pensa em Detona Ralph, você pensa nos filmes da Pixar.
Sim.
DreamWorks.
E foi um ano que ela ganhou melhor animação no Oscar, tendo Disney e Pixar, né, cara? Concorrendo junto, não foi?
É, foi incrível. Cara, não só isso, né? Porque eles concorreram no mesmo ano que lançou. Como Nasceu o Dragão 3, talvez seja a melhor série recente da DreamWorks.
Eu só vi o 1 e o 2 e eu gosto bastante, cara.
Pô, cara, é muito bonito. Muito bonito mesmo, o terceiro.
É uma animação corajosa, né, Felipe?
É uma animação corajosa e uma animação que vai crescendo de qualidade, incrivelmente, né, cara? Porque o 2 é melhor do que o 1 e sim, o 3 é melhor do que o 2.
Eu preciso ver o 3, cara.
O Incríveis 2, que é sensacional. E o Detona Ralph, que eu nem acho que é superior ao primeiro, mas é muito legal também, sabe? Então, e era uma animação muito, muito esperada, então...
E ainda tinha uma animação japonesa que falaram que era legal e tal, mas passou meio batido, não lembro.
É, pois é. Cara, é muito legal, acho que funciona muito a relação do Miles, né, que é dublado pelo... Pra aquele rapaz que fez o Get Down. Até hoje não viu o Get Down, né, cara?
Qual?
Get Down. Tu não viu o Get Down, não? A série da Netflix lá do...
Você não é do que você tá falando, cara. Get Down.
Get Down, cara. A série do...
Ah, do Baz Luhrmann.
Isso.
Luhrmann? Acho que é, né?
Então, o Shamek Moore, que faz a voz do Miles, ele é o Shaolin, lá do nosso querido...
Get Down.
Exatamente. Então, entendi. Tipo, a relação que ele tem com o Gatuno é muito boa, que é o...
É muito legal, tá? O Gatuno
é o de novo, né, cara? Esse cara tá impressionante. Pô, cara, eu acho muito foda. Spider-Gwen é muito bem feita. É feita por aquela menina que fez o Bumblebee lá, a Hayley Steinfeld.
Sei, sei.
Uma grande atriz, cara. Essa
a
menina
é no ar pelo Nicolas Cage.
Ah, isso daí, cara. Tinha que ter eu acho que tinha que ter uma minissérie só dele, tá ligado?
É muito bom, cara. Muito bom mesmo. E é legal que o roteiro já... Ele não fica perdendo tempo contando a história do Peter Parker, até porque o holofote é voltado pro Miles, mas ele tem aquele resuminho, né, básico ali, acho que os 10 minutos iniciais, falando do Peter Parker e tal. Eu acho muito legal, cara, como ele constrói o Miles.
Acho a participação do Stan Lee nesse filme muito legal.
É ótimo, é bem legal. Mas
acho que foi a primeira coisa, depois que ele... Pelo menos quando eu vi, ele já tinha falecido, sabe? A fala dele é muito... Ah, essa máscara aqui, se você usar aí honrado, dá tudo certo, sabe? Tipo, é bem o espírito do que é o Peter Parker. No final, eles dedicam o filme a ele, ao Steve Ditko também tinha morrido...
Finalmente, né, cara? Finalmente, um pouco de...
É foda, né, cara? Porque, assim, eu não sou do time que fica condenando pra caralho o Stan Lee, apesar dele ter sido
eu
bem...
Eu sou. Filho...
Assim, ele foi bem filha... Eu acho até que você é mais fã do Stan Lee do que eu. Ele foi muito filha da puta com o Ditko e com o Kirby, principalmente. Os dois, principalmente. Ele foi muito filha da puta com muita gente. É, e é uma pena que, assim, que o Steve Ditko seja tão... Eu achei impressionante um monte de gente aí lamentando, não sei o que, a morte do Stan Lee, e simplesmente ninguém sabe porra nenhuma de quem era o Ditko, de quem foi o Jack Kirby, sabe? Enfim, porque nerd virou...
Morreu no mesmo ano, né, cara?
É, morreu no mesmo ano e, cara, é moda ser nerd. Apareceu no Big Bang Theory, porra, Bazinga, é nóis, ó, nossa, não sei o quê. Fábio ZC fazendo comentário lá nos posts do Jovem Nerd. É essa porra, tá ligado? Mas, enfim, são dois caras que entraram pra história dos quadrinhos. O Ditko de uma maneira muito apagada, né? Apesar de que ele morreu trabalhando. Ele ainda produziu muita coisa.
Mas...
Ele era muito low profile.
Total, total. E, aliás, assim, eu queria até aproveitar a oportunidade aqui que a gente tá falando do Ditko, que a Editora Noir é uma editora recente que já publicou. Ela publica muito material acadêmico de quadrinhos. Ela lançou um livro sobre o Manara, tem um livro sobre o Jack Kirby, que é ótimo. Acho que é escrito pelo Roberto Guedes.
Oh, meu Deus.
Que é um cara pesquisador dos quadrinhos, assim. Enfim, eles têm um material bem legal voltado pra área de quadrinhos e tal. Esse do Manara, que eu acho que é o Gonçalo Júnior, que é a Guerra dos Gibis lá. E o do Jack Kirby, do Roberto Guedes, são dois ótimos livros. Pra quem não conhece, vale a pena ir atrás. E recente eles lançaram um sobre o Ditko, escrito pelo Guedes também. Que, assim, eu não li, mas conhecendo o trabalho do Guedes de pesquisador, deve ser algo, assim, maravilhoso. Então eu vou até deixar o link, porque é uma editora pequena, pouca gente conhece, eu acho que a gente tem que divulgar. E é importante saber quem foi o Ditko, o que ele fez na Marvel, e a importância dele pro próprio Homem-Aranha, né? Muito além do que fez o Stan Lee e tal. É o cara aí, foi o criador do Doutor Estranho também, né?
A face do... Ah, o Ditko fez o Besouro Azul depois, foi pra Fawcett, fez muita coisa.
Sim.
Fawcett não... Pra Charlton.
Charlton, a falsa tiradora.
Fez uma época do Questão muito legal também. O Questão mais paranoico é total Ditko, né?
Total Ditko, é verdade.
Uma das coisas que eu reclamava do Homem-Aranha Lelec lá do Andrew Garfield é que você descaracteriza um personagem que deveria ser nerd, sabe? Essa face aí, claramente, é a face do Ditko, sabe?
Ah, sim.
Falo que o Questão, essa parte paranoica também era bem dele, né? Então, assim, é foda, cara. Eu acho foda você fazer essa indicação, porque eu gosto muito de material acadêmico sobre quadrinhos, as pessoas, pra muito além dessa babaquice de, ah, é literatura, não é? Tô um pouco me fudendo pra isso.
Ah, caguei, né, cara?
Também tô tranquilo em relação a isso, mas, cara, é bom a gente discutir, é uma arte que é popular, evidentemente, eu acho que até hoje em dia é menos popular, porque quadrinho de massa, assim, não é uma parada que vende muito, enfim, em tempos em que a gente discute até a possibilidade da Disney largar a Marvel, terceirizar, tá ligado que tá rolando esse papo, né?
Eu vi.
É bizarro, né? Assim, é triste, né? Enfim. Mas no final das contas, sei lá, cara. Sinceramente, não sei nem se é meio romantismo da nossa parte, de velhaco, mas em tempos em que se fala sobre isso, cara, pô, é bom a gente ter algum tipo de alento e de estudo mais sério, né? Sobre arte.
Sim.
Que é uma arte que as pessoas geralmente não levam tão a sério, né? Porque acho que é parada de gibizinho, de heróizinho, não sei o quê. Ah, não, cara, tem muita coisa muito boa, muito clássica que ainda sequer chegou no Brasil, então, tipo, pô, se a Marvel realmente deixar de publicar coisa, cara, ainda vai ter uma porrada de coisa que nunca chegou aqui, né, cara?
E quando chega, vem tudo zoado, né, dona Panini?
É.
Ela lançou um ônibus do material do Ditko lá do início do Aranha e veio tudo cagado. Estão fazendo um recall agora porque pegou mal pra caralho, mas enfim, né?
Ela era. Mas enfim, cara, o Homem-Aranha Reverso acho que é um filme bem legal nesse sentido. Ele pelo menos dá alguma dignidade pro Ditko e, cara, é um filme foda. Eu vi muita gente falando que era filme de cota. Essas pessoas têm Schumacher que morreu.
Ah, isso aí é tudo um bando de idiota, né, velho? O filme vai pra é muito além disso, cara. Uhum. Muito além disso. E eu espero que a Sony invista mais nesse tipo de animação. Imagino que vai investir, porque o filme fez sucesso, ganhou Oscar, desbancou filmes grandes, então...
Desbancou a favorita, né? Que é a Disney.
Pois é. Então, que venham mais, velho.
Vamos falar do Creed 2?
De quem?
Creed 2.
Nossa, eu tinha até esquecido do Creed, cara. Fala aí, puxa aí o Creed, então.
Ah, tu não viu,
não? Não vi.
Pô, é tão...
Ah, eu fiquei com preguiça desse filme. Eu vi que a galera acabou falando que era legal e tal, mas pra mim não teria continuação, ainda mais continuação com o foco do Rock 4. Ah, vai tomar no cu, cara.
Não, então, vou te falar. Ele recicla pra caramba várias paradas do Rock 4. É, eu gostei muito do filme, acho que funciona. O diretor é... Acho que é Steven Kaplan.
O diretor é o Steven Caple Jr.
Isso, exatamente. Ele fez um filme...
The Land.
Isso, é legalzinho, mas nunca veio pro Brasil, sabe? Ele é brother do Ryan Coogler. Ryan Coogler, depois de fazer o Pantera, falou, pô, cara, não vou fazer isso. Ia ser um filme do Stallone. O Stallone falou, não, essa história não é minha, essa história é de negros, acho que...
Stallone não larga o osso também, né, velho? É. A história não é minha, mas vamos fazer uma continuação.
Não, tá, foi só.
Ai, cara.
Deu grana?
Deu grana, vamos fazer
e assim,
um...
cara, eu acho que é bem legal. A atuação do Snake tá muito boa mesmo. É um bocado diferente do que ele tinha feito lá no primeiro Creed. E ele avança umas coisas na história, principalmente na química entre a Tessa Thompson, o Michael B. Jordan e o próprio Stallone. Os três fazem uma trinca muito boa. Não só aluno e mestre, não.
Sim.
Mas a própria Tessa Thompson tem momentos muito bons com o Stallone. Impressionante, Flávio. É, eles mandam muito
ela
bem.
Ela era muito boa já no primeiro, né, cara?
Ah, cara, essa menina, Tessa Thompson, ela é...
Nem tão conhecida assim ainda.
Ela é qualquer coisa, velho. Ela é muito foda, velho. O nego fica falando aí de Thor Ragnarok, não sei o quê, e até esquecem, não valorizam tanto o personagem dela, que a pessoa é de beberona, esse negócio tudo, mas eu acho ela muito boa mesmo.
Uhum.
Acho que ela é subvalorizada e tal. Vamos ver aí, vai ter o Mib agora, ela e o Thor, repetindo as paradas do Thor Ragnarok, mas eu espero até que ela tenha algum, que a Valkyria tenha alguma importância no próximo Vingadores. Acho difícil. Mas, cara,
eu acho difícil também.
É muito legal. O Michael B. Jordan, ele parece realmente gostar do papel. Os novos desafios dele são bem conduzidos, bem construídos, sabe? Tem toda uma carga dramática forte ali. Principalmente no que toca o personagem do Dolph Lundgren e do filho dele. Cara, é impressionante, cara.
Como tá isso? Dolph Lundgren voltando pra esse papel.
Tá muito bom, cara. Tá, funciona pra caramba, assim. Tá nível o que ele tinha feito lá no Aquaman, sabe? Só que aqui tem uma importância maior, porque o filho dele é realmente um sujeito, assim, um pária, né, dentro do próprio país. Ele foi largado ali. Isso pra mim é um pouquinho complicado, né, porque botam um cara como se olha como os soviéticos são maus.
Ah, mesmo sim, de novo, tempo, né, cara, de novo.
É, dá um sono isso daí, mas, enfim, amigo meu, duvido que ele ouça isso, né, o Alce, um beijo, Alce. Fica falando que, ai, a academia já discutiu tanto isso, não sei o quê, não tem problema falar mal dos soviéticozinhos. Com certeza.
Claro.
Até porque a gente não tem nenhum governo que acha que tudo é comunismo, né.
Pois é, também, pra quê, né? Pra que continuar demonizando, né?
Ah, enfim, não. É, ainda assim, eu acho muito bom. O rapaz que faz o Big Creed é muito bom. Ele, além de ser lindo, pô, ele é gostosão, falo sério. Mas, cara, até Bridget Nielsen, cara, tem alguma participação, obviamente que é bem menor, mas funciona. E no final, eles ressignificam bastante a relação pai-filho do Drago com o Victor, sabe? Eu tenho mais curiosidade pra saber o que acontece com o Victor Drago depois do filme do que com o que acontece com a Pauline, sabe? O Creedinho, como diria o...
Ah, então de repente tem um filme Drago.
Duvido, mas queria muito que tivesse. Eu não desejo...
duvido, né, cara? Porque não vai dar pra colocar o Stallone numa dessa, mas...
Não. E do fulano que não chama bilheteria, né, querido?
Pois é. Uma pena, né? Porque todo mundo deveria assistir um Tira no Jardim de Infância 2. Não, tô brincando. Não assisti não, que é ruim pra caralho.
Você também...
Porque eu vejo isso, né, cara?
Tu pega pesadão, não. Tu pega pesadão como se fosse... Nossa! Eu vi que ele não tem uma grande carreira, mas ultimamente
eu gosto do Dolph Lundgren, cara.
Eu também gosto.
Ele é péssimo, mas eu gosto.
Cara, assim, o filme é bem legal. Ele tem umas paradas meio bregas, assim, meio cafonas. É, tipo, quando vai ter lá a luta da revanche. É, tecnicamente, o Creed nem
perdeu, né? Porque o cara tá quase nocauteando o Creedinho, mas aí ele dá merda lá no final, enfim.
Você tá dando spoiler?
Tô, né?
Ele perde ele perde a luta?
Não, não perde. Não perde por causa disso, porque o Creed tá quase desmaiando, ele vai e dá um tapão nele. Quando ele tá quase desmaiando. Então, tipo assim, ele é desclassificado, entendeu?
Entendi.
Mas assim, ela tem todo o peso, tem toda aquela trajetória do rock que a gente adora, treinamento com videoclipe, né? Mas aí bota uma garota pra
cantar. Dilena, cara.
É, Dilena. Aí bota uma garota pra cantar, a Tessa Thompson. Nunca é demais Tessa Thompson, né, cara? Porque, além de tudo, ela é linda, tipo, sou apaixonado por ela no Westworld, então, pô. Mas, pô, cara, funciona muito. Acho que a química do Stallone com os dois é muito boa. Eu não sei como é que vai ser, cara, se vai ter mais filmes. Tem espaço, né? Uhum. Eu acho que ele já cairia numa galhofa...
Ah, eu nunca duvido, né, cara?
Sem necessidade, né? Não,
talvez
não.
Só não aconteça por causa do ator do Creed, que eu esqueci o nome agora.
Michael B. Jordan.
Que ele tá bem na fita, não precisa, né, ficar...
É, talvez. É, pô... Ah, relaxa, quando tiver mal, pode ser que role. Só precisar pagar umas drogas aí que...
Que merda, velho.
Aquele de três. Aí podiam chamar o filho do Clever Lang, né? Ou não?
Acho que não. Deixa pra lá.
Tem
talvez do Chuck Hogan.
Podia. Ele tem uma filha linda, cara.
Nem sabia. Mas enfim, é isso, né? Creed 2?
Uhum.
Alita, só você viu também.
Cara, assim, o Alita é um filme que tá prometido aí já há uns 200 anos pelo James Cameron, antes dele entrar nessas paranóias de fazer 27 Avatar e tal. E, cara, eu fiquei surpreso pra caramba, porque é baseado num mangá, né?
Exatamente.
E, cara, não é uma merda. O que já seria sem...
Cara, isso eu acho que é o mais surpreendente, porque eu achei que seria uma merda.
Não é um Ghost in the Shell, sabe? O contrário, sabe? Ele até acrescenta algumas coisas que no mangá não tinha tanta importância, tem uma gramática forte. E eu não imaginei que a coisa iria pra esse lado, né? O James Cameron, ele tenta fazer esse filme desde lá do final dos anos 90 e começo dos anos 2000.
Uhum.
E não conseguiu porque na época não tinha...
Tecnologia pra isso?
Exatamente, não tinha tecnologia suficiente pra fazer isso e tal. E aí ele resolveu fazer o filme com o Robert Rodriguez, que tava um pouco sumido do cinema, né? Rodriguez dedicou lá, fez a série do Drink no Inferno, que nem acho ruim, mas enfim.
Mas também nada digno de nota, assim, né?
É, ela expõe algumas coisas da mitologia ali, melhor do que as continuações horrorosas lá que ele só produziu.
Essas continuações são terríveis,
né? Ali tá impressionante, cara, porque o Rodriguez, ele é um cara que era uma máquina de fazer dinheiro, né, cara? Até devo escrever ainda um artigo sobre os filmes infantis dele.
Mas também, né, Felipe? Ele não paga profissional nenhum, ele faz tudo sozinho, daí economiza, né, cara?
Não, pô, cara, mas, velho, pensa só. Primeiro Pequenos Espiões, ele tem um orçamento em torno de 30 milhões. Sabe quanto deu?
Nem ideia, cara.
Mais de 100 milhões.
Caralho, cara.
O segundo Pequenos Espiões teve 35 milhões de orçamento, deu 110 milhões. O terceiro teve 30 milhões de orçamento, deu 150 milhões.
Caraca, foi aumentando, velho.
Pois é.
Eu achei que tinha caindo, assim.
Não, sabe? Não. O terceiro é o mais rentável.
O terceiro é que tem o Stallone, né?
É.
Depois a gente vai fazer ainda um podcast sobre os Pequenos Espiões.
Vamos sim. Aí, só que aí depois ele resolveu fazer filmes infantis ainda que não deram muito certo, né? O Sharkboy e Lava Girl ganhou, assim, sei lá, uns 60 milhões, o custo foi 40. Se pagou, ok, mas não tem o potencial que Pequenos Espiões teve. Depois fez aquele Pedra Mágica, que foi pior ainda de bilheteria. E aí ele voltou com o Pequenos Espiões 4, que deu um pouco menos de... Acho que deu 90 milhões, algo assim. Aqui, cara, até então, o filme mais caro dele era nessas faixas de preço, cara. Sin City é 40 milhões o orçamento só.
Uhum.
E aí eles chamaram ele pro Alita.
Ele é um cara super econômico, né, velho?
Pô, cara, muito mesmo. Tanto que, assim, você vê que até nos elencos ele barateia, porque é só amigo dele, né?
Uhum.
O Alita, ele é um filme de 200 milhões, e você vê isso muito bem empregado no filme. Primeiro, principalmente por conta da Rosa Salazar, que faz a personagem lá, que é a Alita, né? Que, assim, o nome do filme é bem... é bem patente, é realmente um anjo de combate. Uma robô adolescente que perde a memória, e aí no meio do filme ela vai descobrindo que ela era uma robô de combate de elite, sabe? E tem uma armadura lá pra ela, que ela consegue resgatar no meio do filme. E, cara, a captura de movimento da Rosa Salazar é muito boa. A atriz é bonita, sabe? Mas a boneca que botam no lugar dela é bem diferente. Tem uns olhões assim, cara.
Eu achei bem parecido com o mangá e tal.
Velho, funciona.
Sei lá, esquisito e diferente, assim, mas é interessante.
Pois é. é esquisito diferente no começo, mas, cara, depois que você não demora a acostumar os olhos, sabe? É, tipo, é bem tranquilo mesmo. É, a personagem da Rosa Salazar é perfeita. O problema pra mim são os personagens acessórios, porque o romântico é zoado, motivação é ruim, o Christopher Waltz lá fazendo mais uma vez o Hans Landa com motivação esquisita, sabe?
O Christopher Waltz, ele tá numa onda, né, cara?
É, velho.
Começou lá no alto, tarde, uma decadência.
Não, esse pelo menos ele não faz o Tony Ramos da gringa, né? Porque ele não tem sotaque de nada, não. É só americano mesmo.
Menos mal, né?
Porque ele tava num nível assim, daqui a pouco tava esperando ele falar Haribaba, né, cara?
Não ia demorar, né, cara?
Mas, cara, tipo, é tudo muito bonito, o visual dele, os efeitos especiais são muito bons, e essa era uma dúvida, porque não sei se você lembra como é que era Pequenos Espiões 3, que é quase tudo digital.
Velho,
é
um negócio, né, que... Cara, eu não vi, né, Pequenos Espiões.
Cara...
Eu não assisti.
Trailer do Pequenos Espiões no YouTube, você vai ver a textura de Nickelodeon, sabe? Discovery Kids, sabe? O
uh-huh.
E tal, é desse nível. A textura ali. No Lavagueu e no Sharkboy Lavagueu e no Pedra Mágica, ele melhora até um pouco isso. Você vê o Sin City, você já viu os dois. Visualmente, os filmes são muito bonitos, né?
Sim, sim, de fato.
Ele aprendeu a usar o CGI, cara, e é muito bom, cara. Encaixa, assim, perfeitamente. Tem momentos ali que lembra um pouco até o jogador número 1 do Spielberg, sabe?
É, que legal, cara.
Fora, assim, os vilões...
Isso é bom, esse... né, velho? Porque, na real, eu achei que esse filme ia ser uma merda, velho.
Pois é.
Eu nem sou um cara que odeia o Robert Rodriguez e tal, mas assim, não tava esperando nada, porque geralmente adaptações desses mangás e tal, essas adaptações americanas erram miseravelmente. Eu falo isso sendo alguém que nem odeia o Ghost in the Shell. Eu acho
que
ok, o grande lance é que ele não propõe nada das discussões do Ghost in the Shell. Ele funciona pra mim como filme, uhum. Não como uma adaptação. Aí ele é raso que nem um Pires, mas...
Não, o Alita ele discute várias coisas do mangá, e assim, o Anjo de Combate é um mangá que ele é doido, porque essa parte aí é basicamente o primeiro volume, se não me engano tem 3 ou 4.
É, então aqui ele já foi publicado 2 vezes pela JBC, uma vez eu acho que era naquelas edições meio tanco, ou tanco mesmo, e agora elas foram lançadas em 4 volumes robustos, assim, da JBC, e você acha fácil, porque a editora também, ela vive reimprimindo as publicações dela, então você consegue encontrar barato, assim. Eu acho que com 100 pau você compra os 4 volumes e é página pra caralho, assim.
Sim, cara. Eu li os 2 primeiros volumes, aí falaram que a continuação também é legal, falaram até que a continuação é melhor, que discute outras coisas, sabe? Mas, cara, é um universo muito rico e que esse primeiro filme, ele acaba arranhando a superfície, né, cara? Porque ele mostra um aspecto dele ali, as competições ali, tem um esporte lá bem sangrento.
Mas foi bem de bilheteria, cara? Você acha que vem continuação?
A Alita deve fechar a bilheteria com 405 milhões.
Ah, tá bom, porra.
Tá bom, cara. Isso foi dia 2 de abril. Ah, superou a marca de 380, então quase dobrou, sabe? Assim, é um filme caro, evidente que é, né? 200 milhões não é pouca coisa.
É, não dá pra garantir que vai sair uma continuação, mas não foi mal não, cara.
Não, sim, sim. E, cara, provavelmente lá fora deve render ainda mais o mercado da China. Eu só espero que, se forem fazer um segundo filme, tenham o mesmo cuidado que esse. Porque olha aí o Pacific Rim que deu, né? Tem gente que gostou do primeiro e o segundo, né, velho? É tipo...
É uma merda.
É tudo que tem de zoado no outro, maximizado e sem se levar a sério nem um pouco. Eu não gosto do Pacific Rim 1, mas...
Adoro,
imagino pra quem, as pessoas que gostaram devem ter ficado putas, porque o filme se leva pouquíssimo a sério.
Pacific Rim 2 é uma coisa que é melhor esquecer que existiu.
Eu só fico bolado com uma situação do Alita, é que ele conseguiu enfeiar a Jennifer Connelly, porque, pô, cara, a Jennifer Connelly é a minha musa, assim, eu não...
Ah, ela é maravilhosa, né, cara?
Ah, cara, eu acho ela maravilhosa, enfim, aí o pessoal resolveu transformar ela na tia, tá ligado? Eu fico puto com isso. Mas fora isso, cara, é um filme bem, bem legal, Rosa Salazar tá muito bem, e é isso. Vamos falar do Dumbo, né? O novo filme aí do nosso querido Tim Burton. Esse jovem maravilhoso. Que adapta, né? Aquele filme... o clássico, né? Dos anos 40 da Disney. E que consegue meio que esticar um bocado do filme original, né? Porque, não sei se tu lembra, mas o primeiro filme, ele tem pouco mais de 1 hora de duração. É bem curtinho mesmo. Cara, eu acho impressionante o que o Tim Burton consegue fazer. Primeiro pelo aspecto visual, que o filme é muito, muito bonito. Tem os seus tons sombrios, como é normal dos filmes do Tim Burton, mas ele não é... E é viajandão. Mas ele não é viajandão como é o Alice do próprio Burton, né? Eu acho o Alice, além de equivocado de roteiro, ele também é muito, muito feio. Um show horrível o que ele faz, a continuação então nem se fala. Mas, cara, me parece muito um filme do Tim Burton na coleira, saca? Não tá inventando muita história, tem alguns dos elementos que ele normalmente emprega nos filmes dele, mas não exagera, cara. Aliás, tem uma trilha sonora do Danny Elfman que eu acho assim, impressionante, cara. É muito, muito boa. Tem tempo que a gente não vê o Danny Elfman tão inspirado. E fora isso, cara, também tem uma parada de crítica social meio pesada, né? Porque o Dumbo, ele é capturado, né? Capturado não, ele nasce, né? Da senhora Jumbo, que nem no primeiro filme. O Danny DeVito, que é o dono do circo, compra uma elefante que tá... Elefanta, sei lá como é que fala.
Elefoa.
Elefoa, isso, obrigado.
Mas elefanta não tá errado também, não.
Entendi. Ele compra uma elefanta que tá grávida. Quando nasce lá o bichinho, e eles vão discutindo o lance da vida do circo, né? Essa vida nômade e tal. E um pouco também sobre o lance de escravidão. Eu não sei se você lembra do clássico, no primeiro filme, os caras que montam a tenda do circo são trabalhadores negros. E eles falam que eles estão trabalhando por um prato de comida, tá ligado?
Não lembrava disso, não. Eu lembro só dos corvos racistas que tem lá no filme.
É, também tem isso. Mas o primeiro filme, ele trata disso, tipo, ele bota um pouquinho de dedo na ferida. Só que como é um filme pra criança, ele não podia se aprofundar muito. Nesse daí, ele se aprofunda, não com relação muito aos negros, né, mas assim, o filme, ele é protagonizado pelo Dumbo, pelo animal mesmo, ele e a Jumba, então, tipo, os personagens humanos, eles são meio que coadjuvantes daquela ação, e ele vai discutindo esses maus tratos aos animais, que você pode enxergar também como um combate à escravidão. E aí o cara que é a solução pra aquilo, né, que é um sujeito que é mostrado como um sujeito bonzinho, é o Michael Keaton, né, e ele tem um negócio, um parque chamado Dreamland, que é tipo um circo.
Eita, só lembrei do Michael Jackson.
É, não, não. O pior, cara, a crítica, na verdade, o Michael Keaton, na verdade, é uma versão mais bizarra e descongelada do Walt Disney.
É, isso que eu ia falar, porque, assim, eu preciso rever o filme original, mas...
Tem nada disso.
Eu não achava nada desse negócio de dedo na ferida, não. Achava que o filme era até bastante equivocado em várias coisas que ele desenvolvia.
Uhum.
Mas, puta, deve ter uns 10 anos que eu revi, então...
É, não, dá uma olhada, cara. O filme tem 60 minutos. É bem curto.
É.
Mas essa parte aí eu acho bizarra, porque, tipo assim, ele fala, nós trabalhamos e... Assim, tudo bem que talvez ele... Não sei se tu lembra daquele filme lá que foi até barrado, um filme que acho que até ganhou o Oscar, ou concorreu pelo menos, que é um filme que mistura animação com live action.
Canção do Sul?
É.
Adorava esse filme quando era mais novo.
É, pois é, então.
Só depois eu entendi toda a merda que tava ali.
Mas o Dumbo, ele mostra isso, tipo assim, os caras estão falando, nós trabalhamos por prato de comida. Então, assim, eu não sei exatamente como é que era a motivação dos diretores, dos roteiristas da época do Dumbo. De repente, eles tinham uma pegada meio D.W. Griffith escrota, não sei. Mas, pelo menos, nessa versão do Tim Burton consegue mexer com essas coisas. E é até curioso que seja o Tim Burton que faça isso. Porque, você lembra o que aconteceu com o Lar das Crianças Peculiares? Falaram, pô, não tem um negro no seu elenco? Ele falou, acho que não precisa, não. Tá de boa.
Não lembrava disso, não. Lembrava que rolou essa polêmica, não.
Ele entrou nessa polêmica.
É, eu tô curioso pra ver, porque o Dumbo original é... Sei lá, né, cara? Quase... É aquilo que você falou, 60 minutos de duração, né? Tava pensando em o que eles iam criar de história pra contar e transformar isso num filme maior, né? Pro cinema e tal.
Não, e é um filme musical, né? Aliás, eles...
Ah, é musical, Dumbo?
Não, não, o primeiro.
Ah, tá, o primeiro.
É. Eles pegam... Esse remake, ele não é musical, mas eles pegam uma música do primeiro filme e botam na boca de uma outra personagem que fica muito foda, cara.
Do Elefante Voar, lá?
Uhum. É a música que a Dona Jumbo canta pro Dumbo quando ele é pequenininho.
Uhum. Ah,
legal. Mas é isso, cara. Eu gostei bastante. Acho que vale a pena. É isso.
Bom, vamos fechar aqui, porque já tá longo, e falar do último filme, que
Chaser.
Chaser é ótimo. Vamos falar de Capitão Marvel. Ou Shazam.
Velho, tu não tem noção da dificuldade que foi gente gravou um podcast do Cine Alerta sobre um alerta de spoiler sobre ele. Cara, a gente não conseguia falar Shazam de jeito nenhum.
Putz, cara, mas eu tô acostumando agora.
É difícil, né? Pra mim é muito difícil não falar Capitão Marvel, tá ligado? Eu acostumei, que nem a Jax. Sei que tu não gosta aí que tu é lambisaco de gringo.
Não, a Jax eu acho uma merda mesmo. Capitão
Marvel.
Ah, não,
Marvel, Jax é o nome dele, maneiro, cara. Porra!
Não, nossa, velho, vocês têm uma fixação por uns nomes merda, velho.
Ah, cara, você não gosta de O Ciclone também?
Não gosto, velho.
Ah, vai a tomar
do cu. É Jay Garrick, cara. É Jay Garrick, acabou. Não gosto de Joel Ciclone, não gosto de...
Maravilhoso, cara.
Nossa, zoado, zoado.
Também não fala Super-Homem, agora é só Superman.
Cara, pra mim é tanto faz, aí, sei lá. Aí, pra mim, eu acho bobagem.
Eu acho mais uma questão de costume mesmo. Mas, enfim, tu gostou do Shazam?
Eu gostei do Shazam, cara, gostei. Eu acho que as reclamações que estão surgindo... Aliás, a gente nem falou, né, quem é o diretor do filme.
É o David F. Sandberg.
Que fez o... Quando as Luzes Se Apagam, né?
Uhum. E fez o Annabelle 2.
Ah, é, que é uma ideia merda num filme meia boca, né? Sei lá. É, o projeto não ajuda, né? Mas eu acho que talvez até, sei lá, não sei. É, novamente, ele, depois de um filme bosta lá com o primeiro Annabelle, ele faz um segundo que dá alguma, sei lá, eu não vi nem o filme, mas todo mundo fala que é melhorzinho do 2. Tô eu aqui defendendo Annabelle 2 sem nem ter visto. Olha lá.
Mas... É, melhor assim por muito pouco, cara.
Tá, e aí ele retorna, ele vem aí pra uma outra franquia que não tava dando muito certo, né, cara?
É. Foi aquele filme da DC, você diz?
Isso.
Ah, acabou de dar bilhão aí, né, com o nosso querido Aquaman.
Ah, não, mas aí foi tudo meio que junto, né? Tirando Mulher Maravilha, que foi um pouco antes, Aquaman e Shazam tava
na mesma
época, né, cara?
Eu fico pensando assim, o Annabelle 1 foi feito pelo Sérgio Leonetti, né, que é o cara que fez o nosso querido Mortal Kombat Aniquilação. Será que o Shazam 2 vai ser do Leonetti? Ia ser maneiro, hein?
Nossa.
Botar o Shazam enfrentando aquela Shiva com...
Nossa, velho.
Caralho, era muito bom, né? Ou aquele baraca com aquela máscara.
Conseguiram piorar o primeiro Mortal Kombat que já era.
Não, horroroso. O primeiro é bom, cara.
Não, que é isso? Divertido, mas não é bom nesse ponto, não, né, cara?
Que é isso, o Goro é maneiro.
Isso, o Goro é horroroso, cara. Meu Deus.
Bom bonecão,
né?
Maneiro, cara. Nossa, parece um bebê gigante, porra.
Nossa, aquela cena que ele vai enfrentar o Johnny Cage, meu Deus do céu.
Não, eu acho que o melhor do primeiro Mortal Kombat é o Reptile, que eu acho foda. Que é aquela textura
demais, né, cara?
Porra, diretamente do Mega Drive, tá ligado?
Bem isso, velho.
16 bits de muita...
Assim, de muita tecnologia.
Mas assim, só pra... Eu acho foda porque o Sandberg, ele é um diretor bem da escolinha do James Wan, né? Não é tão de jumpscare, mas...
Deve ser par. Parça, né, cara?
É parça. É Chegas, como você gosta.
Odeio Chegas.
Enfim. Cara, eu vi muita gente reclamando. Ah, filme é muito bobo. Jackson mesmo,
também,
né?
Também, inclusive aqui no site.
Ah, chato pra caralho.
Acho que a galera precisa sacar que nem todos os filmes foram feitos pra eles, né, velho?
Ah, não só isso.
E eu entendo todo o lance, tipo, do Jackson falando, porque comentou-se isso lá no grupo, e ele falou, ah, mas tudo bem, mas, porra, tem filme da Pixar, tem o... Qual que era que a gente falou agora há pouco? Meu Amigo Dragão? Esqueci como que chama.
Como Treinar Seu Dragão.
Como Treinar Meu Amigo Dragão é ótimo. Nossa, tô parecendo velho já. Enfim, que também, sabe, você leva criança, mas o adulto se diverte, tal, 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 tem uma mensagem.
Uhum.
Cara, eu acho que o Shazam, ele diverte, ele não vai ter nenhuma mensagem, porque não é um filme que se proponha isso. É um filme bem besterol, só que pra toda a família.
Cara.
Mas é divertido, velho. É divertido. Nem tudo precisa ter grandes discussões e tal.
Achei,
sabe?
Toda a sequência dele descobrindo os poderes com Don't Stop Me Now. Porra, foda pra caralho. É muito divertido. É,
eu assisti o vídeo lá do Pipoca e Nanquim, o Bruno Zago lá reclamando que...
Ah, cara.
Ah, e tal. Porra, o videoclipe toca a música inteira. É verdade, toca a música inteira. Mas é divertido, cara. Achei que funcionou dentro do filme.
Eu gosto muito do personagem, né? Eu fiz dois posts sobre ele antes do filme estrear.
Uhum.
Acho que tem fases muito maneiras do personagem, mas a realidade é que o Capitão Marvel, cara, ele é um personagem mais infantil. O tom dele todo é muito pueril mesmo. E eu não tenho problema nenhum com isso. Acho que cabe dentro da ideia do personagem, sabe? É um garoto que ganha poderes e, assim, as versões mais recentes, assim, pelo menos pelo que eu lembro, do Jerry Ordway, né? Que é anos 90, 91, 92.
É a melhor de todas.
Eu adoro também, acho.
Adoro.
Ele já teve uma fase, o Capitão Marvel, em que ele trocava de lugar com o Billy, né? O Billy ia pra uma dimensão e entrava o Capitão Marvel. Nas últimas, não. Eles são personagens condensados. Ah, ele tem a sabedoria de Salomão? Tem, mas ele ainda assim é uma criança. E uma criança sábia, ainda assim é uma criança. Ela tem pensamentos de criança, sabe? Então, é natural que ele faça aquilo ali. E, cara, todo aquele pensamento dele no final, o modo como ele faz o Dr. Silvana largar o último pecado, é inteligente. Eu só acho que, assim, esse filme, claramente, ele queria contar com o Adão Negro e não contou. E aí, tipo assim, pra fazer o Silvana se tornar um vilão à altura fisicamente do personagem...
É, porque é até bom falar que o filme é praticamente o Capitão Marvel, Shazam, dos aí. Novos 52, sem tirar nem pôr.
Sim.
Com a única exceção que eles tiram o Adão Negro da história.
Ele aparece lá citado.
É, né? Ele é citado e foderalham o Silvana.
Foderalham, mano. É, mas é isso mesmo, eles enfodelham mesmo. E todo o resto, assim, eu não gosto muito do que fazem com o Mark Strong, acho que eu fico com pena dele, porque, de novo, ele tá lá subaproveitado, né, como foi subaproveitado lá no...
Ele é um bom ator, né, cara, mas é... O personagem dele mesmo é meio tosco, né? Mas não dá muito pra ir pra além, eu acho que é tudo muito unidimensional, todos os personagens desse filme. E assim, ok, sabe? Pra mim é um filme 3 estrelas e...
Tá bom.
Tá bom.
É isso, é isso. É isso, cara, e às vezes um filme de herói... É isso. O lance é que agora, eu gosto muito mais dos Marvelettes falando do... Marvelette é a banda lá que toca no Nick Fury cita no Capitão Marvel. Eu acho muito maneiro os Marvelettes. Eu acho muito maneiro os Marvete falar que... Ai, nossa, o filme é cheio de piada, não gostei. Ai, vou estourar meu absorvente aqui. Ai, porra, você vai ver Thor? É essa porra. Você vai ver o Homem de Ferro 1? É essa porra. Você vai ver o Capitão América? Não, mas Homem-Formiga...
Ou então estão copiando, né, a Marvel? Ai, então copiando.
Ai, nossa, porque tá copiando.
Porque parece que só...
Uhum.
Só a Marvel pode fazer filme bem humorado, né, cara? Meu Deus.
Não, o Batman Forever também tem, gente. Se for ver o Super-Homem do
não, Dona... Não, é um bom exemplo, cara.
Não, não. Longe.
Batman e Robin é cheio de piada.
Ai,
a Liga da Justiça dos anos 90, vocês precisam ver, mano.
Não, Batman Robin é cheio de piada mesmo. Que eu,
ai, cara.
Sabe o que acabou com a Era do Gelo? Sabe o que acabou com os dinossauros? A Era do Gelo!
A Era do Gelo!
Se é que você me entende!
Bate cartão de crédito.
É, enfim. Nossa, que horrível aquilo. Dá até urticária. Mas, cara, assim, é normal. Eu acho que é bem comum e cabe num personagem como o Shazam fazer isso. É, não sei se você viu a série dos Titãs. A série dos Titãs, cara. A série que tem na Netflix, Titans.
Não, eu sei. Só não assisti. Mas então, eu sei o que é.
Enfim, a série dos Titãs, o pessoal ficou falando, nossa, que foda, uma coisa adulta, tal qual o Snydeus fez, não sei o que lá. Falei, cara, não combina com os Titãs uma história daquela ali.
Eu não vi por isso, velho. Pra mim, não são os Titãs essa pegada aí.
Pois é,
uma vez combina. Talvez eu até assista, mas não tô com vontade agora, velho.
Não combina muito, tá ligado? Quando tiver estreando a segunda, você provavelmente você vai ver a primeira. Mas, cara, não combinou muito com os Titãs, e acho até que esse é um dos problemas da série. A série tem outros problemas.
Uhum.
O Shazam, cara, eu acho que cabe perfeitamente isso. E o tom dos Titãs devia ser mais ou menos esse. Uma série mais...
Mais leve, né?
Mais leve, né? E a comparação é foda porque, porra, tiveram dois desenhos muito, muito abraçados por público e crítica dos Titãs. E, enfim, Capitão Marvel não, né? O Shazam tá aí largado as traças há muito tempo. Inclusive pela DC. Porque esse run mesmo que a gente tava citando do Geoff Johns aí, uma palavra mágica.
Escreveu e largou, né, cara?
Largou. Agora que eles voltaram no Rebirth, né?
No Rebirth, depois do Rebirth, já tá rolando, sei lá, com quantos meses,
um ano, né? E blau, né? 2 anos, quase. É. Então, tipo assim...
E ele retoma de lá, tá? Eu li as 2 primeiras edições do Shazam e tá bem legal, assim. Achei que...
Pô, que bom, cara.
Até dá uma melhorada nos 952, que eu já nem gosto tanto dessa versão. Não acho ruim, eu acho divertido e tal, mas, sei lá, prefiro outras coisas envolvendo o personagem. Mas eu acho que é uma versão que coube ali pra adaptar, sabe?
Uhum.
E foi um filme que cumpriu o que prometia, sabe? Foi um filme infanto-juvenil, de super-herói, divertido, escapista.
Você gostou do Zachary Levi? Do Zachary Levi lá?
Gostei. Minha crítica é algo que todo mundo tá falando, eu concordo, e me incomodou um pouco no filme, é porque ele não é o Billy Batson, né, cara? Ele é muito mais idiota do que o Billy Batson é, e eu não consigo arrumar desculpa pra falar, quando ele não tem superpoderes, ele é de um jeito, quando ele tem, é outro. Que é muito gritante as duas personalidades, assim, eles não parecem ser o mesmo personagem.
Acho problemático o garoto lá, o Asher Angel, acho ruim. Acho que ele parece muito a Arya Stark.
Ele parece mesmo.
Acho péssimo. É idêntico. Agora, em compensação, o Fred Freeman, cara, que é o
Jack Dylan Grazer.
Esse moleque, ele tem uma química com o Zachary Levi, impressionante.
Muito boa. Mas quando eu tava assistindo, o tempo todo, eu lembrava do... Caralho, é o filme do The Rock que a gente comentou aqui na agenda.
Jumanji.
Do videogame, Jumanji. Lembra da gente falando, cara, como é, quando eles viram personagens de videogame, como eles carregam a personalidade, os trejeitos de quando eles são crianças. E aqui não tem isso. E eu vi muita gente usando como desculpa, ah, mas porque agora ele tem poderes pra caramba, então ele é mais bobo. Mas daí eu volto pro personagem lá do The Rock e ele tem aquilo, ele se vê com muita força, diferente do moleque magrelo que ele era, e sabe, e eu vejo que são os dois personagens são a mesma pessoa, mas aqui no Shazam, isso pra mim foi o grande ponto fraco, assim, até bem mais do que o Mark Strong e tal, que eu acho que é um vilão genérico e tudo mais, mas funciona dentro do filme.
É, vamos lembrar que assim, a real é que a história do Geoff Jones, o Sylvanas também é apagadíssimo, né?
É, também.
Então, o que eu acho zoado é essa necessidade meio Batman do Tim Burton de botar, ó, o vilão, ele é igual ao herói, só que é ao contrário, porra.
Sim, sim.
E quase botou ele pra matar o Pedro. E a trama da mãe lá, abandonar. Cara, aquilo ali é uma idiotice, assim, tremendo.
Nossa, total. Aquilo é telegrafado desde o começo também. Não, aquilo já sabe que ele foi abandonado e daí os caras criam toda uma situação.
Cara, pra mim ficou até evidente que ele...
Nem precisava ter, né, cara?
Ele se enganava, cara. Ele se auto-enganava total. É. Porque, pô, nossa, ela mudou o nome depois da criança com 6 anos. É sério?
Sim, pois
não
é.
Não dá, né, cara?
Pois é.
Ninguém
pois
sabia disso. Isso é
ruim. Um molequinho lá que descobre, tipo... Porra,
eu acho foda, Flávio, porque, tipo, eu acho muito, muito feio. Eu acho o Asher Angel realmente ruim, cara. Se gostou de fraco.
Mas eu acho... Eu também... Eu concordo com isso, mas... Eu acho que é muito do material que tá sendo adaptado, né? O Billy Batson no arco do Geoff Jones, ele é um personagem chato, cara. Não é nada carismático.
Eu não acho maneiro.
Você acha ele um saco?
Pois é. Eu não quero adotar essa criança.
Pois é. Eu não tenho qualquer identificação, carisma pelo personagem do arco.
Não,
do...
não, não.
Do Geoff Jones, diferente do que é feito com o Billy Batson lá no Ordway, sabe?
Pô, véio, eu vou te falar, o Billy Batson do Ordway, até do Judge Wink, cara, é melhor do que ele.
É melhor mesmo.
Porque, o adolescente problemático, esse negócio todo, cara, primeiro que é um puta clichê escroto.
Sim.
Segundo que, assim, o que o Jones faz é um pouco diferente do que o filme faz, nesse sentido, acho que... Ele nem é zoado, assim.
Eu acho que ele é até menos babaca que é no quadrinho.
Pois é. Mas que, pô, cara, e aí você coloca em comparação com o garoto que faz o Fred, né, pô? E que ele faz um negócio, eu acho que eu fico meio, porra, por que ele tá no Billy no meio do... chamando o moleque pelo nome quando ele devia estar chamando
pois
ele de...
né,
aí
mas
não
é,
dá.
É tudo aquilo, né? Tipo, tem tudo criança, toscão, tá?
Pô, mas não é criança toscana, né?
É, ele é o cara que entende, ele é o que tá ensinando sobre super-heróis pro cara e tal.
Sim, né? Tipo, não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Isso aí eu acho até passável perto dessas outras coisas, mas... É, o pessoal ficou reclamando, ah, achei tosco os monstros. Cara...
É, mas é, né?
Cara, é tosco, mas é um tosco de propósito. Porra, me lembrou... Pra mim, ele tentou emular literalmente o que fizeram no Caça-Fantasmas, sabe? No Lenda, aquele diabão, sabe? Do Tim Curry. E, cara, funciona pra caralho, porque é isso, cara. Os personagens são... E fora isso, realmente, eles são toscão, porque eles vão lá no parque de diversão e fica balançando.
Nossa,
as pessoas.
É tudo merda, velho. As crianças que acabaram de ganhar poder lá... As... Tipo, segurando, sabe? O grande problema, sabe?
É, tu soube que teve uma merda por causa disso, né? Que falaram que o filme é gordofóbico, que botaram lá o Didi Corona pra ser o Pedro, né? Que é o latino gordinho. E aí ele vira um latino barbudo, magro, tá ligado?
Ah, mas é uma babaquice, né? Porque aí tem um lance que mostra no filme que o gordinho tava querendo ficar forte lá. A primeira cena que ele vai pra casa, tá os pesos ali. Muito idiotice. Primeiro que, meu...
Não, falaram isso. Isso, falaram que é anti-aleijado.
Ninguém é gordo. Ninguém é gordofóbico. Mas, cara, obesidade é uma doença, velho. Então, beleza, que bom. O cara cresceu saudável. As pessoas
não,
deveriam ver isso com bons olhos.
Não, o pessoal ia ficar legal. ficaram reclamando, não, tiraram um moleque que mancava, não sei o que lá, cara.
Nossa, que merda.
O Seth Boy, cara, fica com uma perna hackeada toda hora que voa, tá ligado? Tipo,
nossa,
gente, velho. Tem sutilezas aqui, né, cara? Então, tipo assim, é isso aí, é gordofóbico, não pode garoto que tem deficiência física, não sei o que lá, pai, velho.
O que eu achei ruim nessa parada também, nessas frescuraiadas, que é frescura, mas enfim. Eu achei a Mary Marvel muito subaproveitada. Ela acaba sendo a que menos aparece ali como super-heroína e é uma das personagens mais importantes do universo dele, né? E coloca ela pra lutar com tentáculos, né, velho? Ficou um negócio meio esquisito, assim.
É, não. Não achei, ficou meio...
Meio, falei, cara, sério.
É, pois é. Mas eu já fiquei meio bolado, porque, tipo assim, ela é bem mais velha do que todos eles, né? Tipo assim, chega o raio lá, não sei nem porque que... Ela não devia nem estar na escola, né, cara? Porra, ela tem 27 anos, cara. Ela tem idade.
É, cara. Tipo isso, é.
Ué, tudo bem, mas, cara, eu achei legal.
Mas
acho
um momento meio barrados no baile, né? Que eu interpretava adolescentes e todos tinham mais de 30 anos.
Achei muito legal, achei que os caras que fazem os pais adotivos dele lá, os donos do lar, são muito bons.
Muito maneiro.
Você dá vontade realmente de se abraçar eles, sabe?
Dá vontade de ser adotado por eles.
O casal é lindo, assim, e, porra, tem cara que eles, enfim.
Tem, enfim, tá bom.
Mas, pô, cara, eu tô esperando aí, vamos ver como é que vai ser.
Ah, uma coisa, pós-crédito, né, aparece o Superman, não mostra o rosto, eu acho que a gente pode esquecer de vez do Henry Cavill, né, cara?
Tá bom, né? Eu tô satisfeito.
É, não vou chorar, não. Vou falar pra você que não vou chorar.
Ai, eu quero muito que seja Tom Welling agora, meu, do Smallville.
Esse é o Michael B. Jordan, estão falando aí.
Ah, aí ia ser maneiro o Super Obama.
Super Obama, aí sim.
Ia ser do caralho, eu não vou nem falar que é um blackwashing. Aí virou crime ser branco agora também. Ai, nossa. Gente, eu tô ironizando, tá? Eu só quero que esses caras morram, todos. Esses idiotas. Ai, nossa. Homem-Aranha no Cotaverso, não sei o que, filha da puta, cara. Nossa, velho, se eu tô falando sério, se eu visse esses caras... Cara, eu comi ele na porrada, velho. Ia bater nele até... Nossa.
Se eu tiver pelo Rio, me chama.
Porra, não. Tá ligado? Montanha destruindo a cara do cara lá do Narcos no...
Sim, sim.
No GOT. Era isso. Explodia a cara desse desgraçado.
Pobre Pedro Pascal.
Tá bom, né, cara? Já falou pra caralho.
Acho que é isso, né? Tá bom. Enfim. Não esqueçam de deixar seus comentários, mandem mensagens lá no Facebook, Twitter, Instagram, a gente sempre
Spotify.
Tá lendo. É, tá no Spotify agora também, então vocês podem ouvir por lá. E outros agregadores aí, a maioria, acho que tá, cara. Castbox, Pocket, sei lá o quê. Acho que só o Deezer que não tá, de resto deve estar em tudo. Mas também... Por agora. Daqui a pouco a gente dá um jeito nisso também. É isso, né, Felipe? Algo além?
É isso, né, Felipe? Algo além.
Então tá bom. Um abraço e até a próxima, gente.
Hey, yo, man, you remember that shit Easy did a while back? Motherfucker said wasn't gonna work.
Boy, that old crazy shit.
Yeah, the stupid shit, man.
Dope.
Hey, yo, Easy. Suckers. Hey, man, we should come off the piano for a minute, man, and bust this crazy shit.
Woke up quick at about noon. Just thought that I had to be in Compton soon. I gotta get drunk before the day begins. Before my mother starts bitching about my friends. About to go and damn near went blind. Young niggas at the pad throwing up gang signs. Ran in the house and grabbed my clip with the Mac-10 on the side of my hip. Bailed outside and pointed my weapon. Just as I thought, the fools kept stepping. Jumped in the foe, hit the juice on my ride. I got front and back and side to side. Then I let the Alpine play. Bumping new shit by NWA. It was gangsta at the top of the list. Then I played my old shit, it went something like this. Cruising down the street in my 6'4". Jocking the bitches, slapping the hoes. Went to the park to get the scoop. Knuckleheads out there, cold shooting some hoops. A car pulls up, who can it be? A fresh El Camino rolling Kilo G. He rolled down his window and he started to say, it's all about making that GTA. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit.
Get the fuck out!
Motherfucker, say what? Donald B's in the place to give me the pace. He say my man JD is on free base. The boy JD was a friend of mine till I caught him in my car trying to steal an Alpine. Chase him up the street to call a truce. The silly motherfucker pulls out a deuce deuce. Little did he know I had a loaded 12 gauge. One sucker dead, LA Times front page. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Hell, and I wanna get ill, so I went to a spot where my homeboys chill. The fellas out there making that dollar, I pulled up in my 6'4 Impala. They greet me with a 40 and I start drinking, and from the 8-ball my breath starts stinking. Left to get my girl to rock that body. Before I left, I hit the Bacardi. Went to a house to get her out of the pad. Dumb hoe said something that made me mad. She said something that I couldn't believe, so I grabbed a stupid bitch by a nappy ass weed. Started talking shit, wouldn't you know? Reached back like a pimp, slapped the hoe. My father jumped up and he started to shout, so I threw a right cross and knocked his old ass out. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Controlled and wrapped the 6'4 around a telephone pole. I looked at my car and I said, oh brother, I throw it in the gutter and go buy another. Walking home and I see the G ride. Now cat is driving Kilo on the side. As they busted a U, they got pulled over. An undercover cop in a dark green Nova. Cat got beat for resisting arrest. He socked a pig in the head for ripping his guest. Now G is caught for doing the crime. Fourth offense on the boy, he'll do some time. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your cart. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. I went to get them out, but there was no bail. The fellas caused a riot in the county jail. 2 days later in municipal court, Kilo G on trial, cold cut a foot. Instruction of the court, said the judge. On a 6-year sentence, my man didn't budge. Bail came over to turn him in. Kilo G looked up and gave a grin. He yelled out fire. Then came Susie. The bitch came in with a submachine Uzi. Police shot the bitch but didn't hurt her. Both upstate for attempted murder. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Yeah, I kicked a little ass, but that was a blast from the past, motherfucker. Busy up, yup, 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 yup.
Miyazaki já não tá mais fazendo nada, porque morreu também, né? Morreu, né? Eu acho. Tomara. Quer dizer, não tomara que ele tenha morrido.
Caralho,
eu acho, cara, que ele morreu.
Não, dá uma olhada aí, cara. Pelo amor de Deus, olha aí.
Eu vou ver, porque ficou feio. Porque não, eu acho que ele morreu, sim. Pera aí.
Caralho, velho.
Rael Miyazaki.
Morreu não, viado. Olha o que você tá fazendo, cara.
Caralho. Tira isso da edição, pelo amor de Deus, né?
Cara, tá muito
mas, ele, mas enfim, o Miyazaki ele não faz nada há muito tempo, né, cara? Eu acho que o último filme foi aquele lá do Vidas ao Vento, né? Que já tem, sei lá, velho, 5 anos pra mais. Você montou pra dar risada na minha cara, né? Põe, não, põe, tô... põe isso no final da edição como extra, velho.
Tô... Tá parecendo aquele meme da Claudete. Falei assim, ah, você parece assim, quanta falta faz? Ele tá vivo. Como assim ele tá vivo?
Tô tipo assim, né, velho?
É Claudete Troiano, mas
enfim.